Falando diretamente dos estúdios internacionais do Azados pelo Mundo, que às quintas-feiras viram o estúdio internacional do Quinta Sim, o podcast que aqui a gente fala sobre correia, corrente, cardan e negócios. E hoje, como não poderia ser diferentes, com convidados aí que pra gente trocar ideia sobre negócios diferentes e tudo mais, temos Rafael Moscardi aqui, CEO e fundador da Auto Fraction. E também temos hoje Gustavo da Forride, que está substituindo o nosso intruso padrão, Marcão. Então, bem-vindo aos dois aí, primeiramente. Um prazer estar aqui com os dois para trocar essa ideia aí. É um papo descontraído sobre negócios, futuro, passado e tudo mais um pouco.
Boa.
É isso aí.
Boa noite aí, Rafa. Boa noite, Fausto.
Boa noite, galera. Boa noite aí para mais um papo de quinta aí, né? Nessa, nesse bate-papo.
Opa, e... sem dúvida.
O meu acontece bastante na quarta, né? Os papos lá, quando a gente faz um encontro com a galera lá dos carros e tal também.
Ah, legal, pô. Show de bola. E hoje aqui a gente vai falar de um negócio até que a gente tem um conceito aqui bem similar dentro do canal aqui que a gente sempre fala, né? Afinal, o pessoal da Forride tá aí, também apoiadores do canal e tudo mais. Mas antes de chegar no que a gente vai falar, do que você está fazendo hoje e tudo mais, me conta um pouquinho, porque eu vi aqui que você fez administração, essas coisas, e como você, é algo que você tinha, pensava nisso, ou foi tipo, indo, foi, cara, vou fazer, ou você já tinha sonho de ser administrador e empreender, alguma coisa assim? Conta só um pouquinho como que era lá o Rafael antigamente, antes de chegar no que você é hoje, assim.
Bom, vamos lá, vamos falar de antigamente, né? Já faz um tempão, mudou tanta coisa.
Tá cheio de cabelo branco, né?
Só cabelo branco. Bom, eu fiz faculdade de administração, né? E nessa época eu saí do interior de São José dos Campos, onde eu morava, ou moro até hoje, mas na época eu morei em São Paulo e fui fazer administração. E lá na faculdade a gente tem diversos sonhos, né, vontades e tudo mais, e acabei trabalhando depois no mercado financeiro, mas assim, não no mercado financeiro propriamente dito, mas no financeiro de uma grande empresa. Então, cuidava da parte financeira de uma multinacional francesa. E aí, quando me efetivaram e tal, eu falei, puta, mas tá faltando alguma coisa, não é muito bem isso que eu quero, não é essa empresa, não é esse local. São Paulo também já tava maltratando comigo com relação a trânsito e tal. Eu falei, ah, eu vou tirar um períodozinho aí, sabático, e aí depois eu volto. Então, eu fiquei, eu acho que uns 4 meses só, né, foi um sabático bem rápido. E aí eu voltei com já algumas ideias, né? Pô, o que eu vou fazer? Tinha trabalhado no mercado, depois da formação de administração, falei, quer saber, eu vou voltar para São José dos Campos e vou fazer um MBA lá de gestão empresarial. E aí eu fiz um MBA de gestão empresarial na FGV, e aí foi florescendo essa vontade de empreender, de fato, de levar em frente, né? Eu venho de uma família de empreendedores. Minha mãe é empreendedora, assim, daquela bem pra frente mesmo, raiz, aquela que leva todo mundo, é uma super líder. Ela criou uma empresa há mais de 25 anos atrás que dava treinamento, área de educação.
Muito legal.
E meu pai veio junto, logo depois. Meu pai fez uma carreira em área de produção, então um pouco mais técnica, né, engenheiro e tal, técnica e mecânica, essa coisa mais pesada. E a família da minha, e a empresa da minha mãe estava fazendo um grande sucesso na época com relação a treinamentos em grandes empresas da região e também de São Paulo, Grande São Paulo e até para fora.
Então, empreendedorismo era um negócio que você sempre viu, assim, na sua família.
Eu via acontecer.
Estava na mesa de jantar, no almoço de final de semana, não tem jeito.
Exatamente, eu via acontecer, estava na mesa do almoço, estava nas discussões e tudo mais. Uhum. Mas na época da faculdade eu tinha vontade bastante de fazer uma carreira executiva, né, em grandes empresas e tal, e depois eu vi que realmente aquilo não era para mim, não me completava.
Mas uma pergunta assim, teve, você lembra de tipo algum momento que você falou, cara, putz, a carreira executiva assim não é para mim, sabe? Tipo, de vez em quando a gente tem alguma, eu sei que vai deteriorando alguma coisa, mas teve aquele momento que você fala, cara, putz,
aquele
não
evento
é
que acendeu a luz ou foi destruído aos poucos?
É, acho que foi aos poucos, foi uma junção de alguns fatores, né? Imagina que vocês são de São Paulo, vocês conhecem. Eu morava na Consolação e trabalhava em Jurubatuba, que é ali perto do shopping SP Market, do shopping SP Market mesmo, aqui que tem o Parque da Mônica lá, né?
Parque da Mônica, longe.
Então eu tomava aí duas horas e pouquinho só para chegar no trabalho e depois mais 2 horas para voltar para minha casa. E era sempre direção de fluxo, né? Não era contra fluxo, então era bem sacrificante. Esse foi um dos pontos. É, outros pontos é que onde eu estava trabalhando. Né, algumas empresas, né, que a gente trabalhou, a burocracia e a hierarquia nessas empresas, ela às vezes se torna um pouco mais difícil de lidar e muitas vezes você enxerga que você poderia ser melhor aproveitada em alguma coisa ali, em alguma outra área e muitas vezes não é o curso que vai tomando, né? De repente, pessoas que vão tendo um relacionamento diferente entre elas vão ascendendo mais do que você, ou então vão tendo rumos onde você queria entrar. E aí, meio que, tipo, puta, tô pegando trânsito todo dia, tô tentando ascender aqui na área, mas não tá legal, tem muita gente com mais
muita
tempo de casa.
Muita coisa que não depende de você também, né?
Mais pessoas com tempo de casa e tal, e aí eu fui meio que desgostando um pouco disso aí. Mas assim, não desmereço, obviamente, nenhum tipo de cargo desse, executivo, nem nada. Eu acho que todas as profissões e cargos são extremamente essenciais para todo mundo, né, para a economia.
É que são pessoas diferentes, né? São...
perfil, né?
Perfil diferente.
A gente tem um perfil de jogar o jogo, né? De jogar esse jogo corporativo e tal. Acho que
tem gente que tem esse perfil,
Que veste super bem isso.
Tal. Então, por exemplo, a minha mãe montou a empresa dela de RH, né? De treinamentos da área pessoal, porque ela não aguentava mais a vida de executivo e ela queria executar da forma como ela achava que devia. E muitas empresas não davam abertura para isso. Não que eles estavam errados, estavam certíssimos no jogo deles, mas a minha mãe via por um outro lado. E para ela conseguir implantar esse outro lado, ela saiu. Ela pediu demissão e montou a própria empresa. E era mais ou menos o que eu estava sentindo, né? Falei, pô, se eu tentar jogar o jogo do jeito que eu quero aqui, eu não vou conseguir, então eu vou me aventurar em outras coisas.
Tá certo.
Legal. E aí, nesse meio tempo, até antes, até, enfim, de eu começar nessa multinacional, a empresa da minha mãe tinha recebido um convite de uma grande universidade brasileira para fazer um polo de educação dessa universidade em São José dos Campos. Então, ela foi convidada lá e foi indicação de várias empresas que ela tava fazendo, era uma concorrência. E a gente acabou ganhando essa concorrência, né, na cidade, em São José dos Campos, e abrimos essa escola de executivos, né, essa escola executiva. E aí, quando eu saí da empresa que eu estava, do financeiro, eu fui para um sabático. Quando eu voltei, eu falei, quer saber, eu vou para São José e vou pedir um cargo lá na empresa da minha mãe e do meu pai. E... meu pai e minha mãe sempre foram muito certos nesse ponto, eles me colocaram no cargo mais baixo possível, com o salário mais baixo possível, inclusive mais baixo do que eu tava ganhando lá em São Paulo. Falou, se você quiser, vai lá lavar banheiro. Né?
Mas pelo menos você tinha moradia, né? Eles deram auxílio moradia.
Pelo menos eu voltei a morar um pouquinho na casa deles, mas logo saí depois já também, que eu já estava fora de casa desde os 18 anos que eu fui.
Esse é um choque também, né, cara?
Desde os 18 anos fora de casa, eu tinha o meu próprio apartamento em São Paulo, então me fez ficar não muito tempo lá. E aí, meus pais me colocaram na recepção para começar do zero, né? Ó, você vai ter que entender do negócio, você não vai chegar aqui como filho do dono nem nada, você não vai ter cargo nenhum, você não vai... Você vai ralar, falar com todo mundo. Se você tiver capacidade e quiser mesmo acreditar no negócio, você vai ascendendo como todo mundo. Aí, beleza, vamos topar aí, tranquilo. E foi assim que começou, né? E aí, nesse meio tempo, terminei o MBA de gestão empresarial, depois engatei mais um outro MBA de empreendedorismo, para entrar mesmo no mundo. Uhum. E fui galgando o espaço ali dentro, né, produzindo outras coisas.
Só uma curiosidade, no MBA de empreendedorismo, como que, porque eu tenho a visão bem tradicional dos MBAs tradicionais, essas coisas, e como é que é o MBA assim, de empreendedorismo? Porque eu acho que é um negócio muito legal também, que tá cada vez mais um negócio, mais, você vê muito mais pessoas fazendo esse tipo de MBA, né? Como que é? Ele tipo, te expõe muito mais a situações... de empreendedorismo, essas coisas assim?
Sim, sim. O empreendedorismo que eu fiz foi bem legal, porque eles conseguiram convidar muitos profissionais, né, donos de empresa, para ir lá palestrar para a gente. Então, as aulas eram mais voltadas à gestão mesmo, né? Como é que um CEO de uma empresa, um diretor de uma empresa, controla essa empresa? Então, era baseado, as aulas em si, teóricas, eram baseadas nisso. Mas, tinham uns encontros com profissionais. Então, eles levaram lá os caras... já de mercado, para contar como foi, o cara saiu do zero e criou uma empresa de 10 milhões, né, de 20 milhões, então esses caras davam os testemunhos lá, e era bem legal, porque a gente ia meio que querendo se espelhar naquelas histórias lá.
A inspiração
então, foi
também,
muito válido, bastante, né? Foi bem válido, então a gente tinha aula, por exemplo, de como é que você faz investimento anjo, né, como se iniciar isso, como que montar legal. Um projeto. Como montar um projeto para fazer um pitch, uma banca de investimento. Então, era preparando, de fato, você para esse mundo de empreendedorismo. Nada como a prática, né? Uhum. Não tem como substituir a prática de empreender, mas preparou. Com certeza me fez uma grande base aí para ser um empreendedor hoje.
Essa preparação é legal, né? Uhum.
Desculpa aí, posso?
Não, fala aí, manda aí.
É muito comum, assim, porque eu vim de faculdade de negócios também, e acho que talvez hoje seja um pouco mais comum, mas tô mais antigo, talvez, mas não se falava muito em pitch, essas preparações e tal, né, na época da faculdade. Você teve na faculdade essas coisas? Não, né?
Era
o beabá básico.
Minha faculdade, a administração era a discussão tão pura mesmo, né, teórica, bastante livro e
sim.
tal. Sim. Não tinha nada prático. Já nesse MBA de empreendedorismo, a gente conseguiu ter essa abertura legal aí, fomos para eventos bem bacanas, promovidos por eles.
Uhum. Bacana.
Eu tive a chance, estando trabalhando na FGV, né, nem sei se podia falar o nome, mas já falei.
Pode falar o nome de onde você trabalhou.
Então, se você cortar,
você corta. Tem empresa de São José?
Não.
Tem empresa de São José? FGV São José ainda tem?
Sim, ainda tem.
É de vocês ainda.
Na verdade, bom, depois de 25 anos, hoje a gente não é só mais uma, a gente é quatro grandes unidades, né?
Que legal.
Tem Guarulhos, Mogi das Cruzes, São José e Taubaté.
Aqui em Guarulhos fica mais perto de São José do que daqui, da Zona Sul, né? Isso que é engraçado.
É verdade. Pra quem mora ali na Zona Sul, Zona ali, Morumbi, esse lugar, não chega.
É que é onde eu moro no Morumbi, então.
Não chega.
Guarulhos é do lado de casa, você que mora longe. É mais fácil visitar o Rafael do que você.
Se bem que, você de moto aí, né, vai no corredor lá e já era, né?
25 minutos.
Não tem rosto.
25 minutos? Não importa onde o cara tá, você tá onde? 25 minutos eu tô aí.
Dentro da FGV, eu tive a oportunidade também de ter uma experiência em Stanford, né, na Universidade de Stanford, uhum. na Califórnia. E lá, sim, eu respirei empreendedorismo, assim, de todas as maneiras, né? Você vê na rua, nego passando com robô, você vê empresas do seu lado ali, aqui é o headquarters da LinkedIn, aqui é da Google e tal. Então, lá você, de fato, eu respirei, né?
Você ficou apenas... um tempinho lá? Ou...
Cara... Foi apenas uma semana, um summer course, que eles falam lá, de uma semana, umas 60 horas aí de
bem intenso, coisa.
Bem intenso, então era das 8 da manhã até as 19, então era, tipo assim, 12 horas, e ainda tinha que entregar trabalho no outro dia, então você passava meio que a noite fazendo paper, fazendo coisa. Então foi extremamente intenso e nós tiramos 2 dias lá para fazer tour, né? Por incubadoras, por aceleradoras, essas empresas. Visitamos alguns headquarters das grandes tecnologia aí, mas você não passa da lojinha, né? Você não consegue entrar lá, mas... pô, já é muito legal você ver os caras lá. Então, tipo, teve uma cena que a gente tava lá, a gente ficou nos dorms lá de Stanford, né? Que é aqueles dormitórios estudantis. Sim. Lá mesmo. E aí teve uma cena que, pô, a gente tava passando assim, atravessando a rua, e de repente passa um robô. A gente olha o robô assim, era um, tava escrito mailbox, alguma coisa assim. Era um robô entregando carta nas casas ali em volta, cara. Já guiado,
que ano isso?
Já guiado por GPS. Foi 2017. Eu falei, cara, olha quantos anos luz a gente tá atrás dos caras, né? Tipo, então foi muito louco essa experiência.
É muito louco. É chocante. Você mora fora, né, Foster, também, mas é chocante. Assim, é. Hoje acho que as coisas estão mais aqui, assim, mas eu morei fora há muito tempo também. E era muito doido, você ia numa loja de eletrônico, você já via que você estava completamente atrasado.
Nossa, defasado, é.
Hoje a gente vê tudo mais ou menos online, né, com o negócio de internet.
É, hoje a distância diminuiu. Hoje a distância diminuiu bem.
Mas essas coisas aí de perto dessas faculdades de ponto americanas deve ser um negócio maluco mesmo.
Ah, e principalmente quando você fala de Stanford, essas coisas que são tipo, como a gente mesmo, como o Rafael falou, é uma... O negócio de empreendedorismo, de criar... Porque os caras, eles se gabam muito em vez de entrar para um trabalho, de criar um novo trabalho, né? E, tipo, criar uma solução que acaba virando um trabalho novo.
Vou criar o meu emprego, né?
Vou criar o meu emprego. Os caras se gabam muito nisso.
E o ecossistema dos caras, ele virou... Né, o Vale do Silício, como um todo, virou um ecossistema, assim, extremamente focado nisso, né? Soluções mundiais e tudo, de startups bilionárias. Então, lá tudo se respira isso, né?
Não, cara, show de bola. Isso você já estava na FGV, né?
Isso, estava na FGV.
E você
já
ficou...
Você ficou da recepção ou não?
Já, né? Quando eu fui
agora estava onde? Agora estava onde?
Quando eu fui para Stanford, eu já estava como diretor lá já, né? Já tinha passado um tempinho, já tinha que conseguir a cartinha para ir viajar, né, meu? Mas foi, eu fiquei acho que 2-3 anos ainda de recepção e acadêmico, atendendo aluno e tudo mais. E aí, assim, isso é uma coisa que o pessoal do interior vai ter que engolir, mas quando você vem de São Paulo, né, eu morei 7 anos em São Paulo, quando você vem de São Paulo para o interior, a sua velocidade de ação, de raciocínio, de ver coisas novas é extremamente mais rápida. Então, quando eu cheguei, eu falei, pô, não é possível, a empresa dos meus pais tem 10 anos, não tem área disso, daquilo, tal. Não tinha marketing, não tinha comercial, não tinha TI, não tinha CPD, não tinha... Caramba, como é que eles estão rodando desse jeito, né? E aí começou a minha vontade, pô, cada departamento que eu passava, eu fiz um job rotation lá, né? A gente fez um esquema tipo trainee em São Paulo, onde eu passava 2 ou 3 meses em cada departamento, tipo, é um job rotation mesmo, né? Conhecendo de tudo, de todos, então eu não era diretor na época, eu era apenas um aprendiz ali. E eu falei, pô, eu tô sentindo falta disso, disso, daquilo, de TI, tô sentindo falta de um departamento comercial, né? Pô, você é educação, você tem que vender cada vez para mais alunos, então não tinha. E a gente foi criando isso daí, eu fui ajudando, né? Fui incitando as pessoas a pensarem nisso e a gente foi criando esses departamentos. E aí quando chegou no final dessas criações e tava rodando legalzinho a empresa com departamentos mais bem definidos, aí sim eu me acendi ao diretor-geral da empresa. Nessa época, meu pai trabalhava lá ainda, então foi uma sucessão um pouco mais conturbada no sentido de passar o bastão, entendeu? Porque nós estávamos começando a se entrepor, né, nos departamentos, então tanto ele quanto eu...
Batendo cabeça um pouco, assim, né?
Mas não de diferença, mas mesmo as posições... Tipo cachorro de dois donos, né?
Será que um viu? Será que o outro viu?
E aí, E aí a gente optou por criar uma área de conselho administrativo e a gente, né, colocou, né, eles lá no conselho, e até hoje é assim, ele está sempre presente nas reuniões de conselho e sempre participando das decisões macro e coisa. E então eu tive um espaço para virar lá o CEO, né, o diretor-geral da empresa, e eles estão lá até hoje, né? Uhum. E aí foi a minha vez depois de fazer a sucessão. Hoje quem está tomando conta de tudo isso daí já não sou mais eu, já é a minha irmã. Então fiz um processo sucessório com ela de uns 3, 4 anos, treinando ela para tudo quanto é coisa que eu via lá, e a gente conseguiu fazer a sucessão, né? É por isso que eu vim para esse mundo aqui agora. Mas da onde que começou, né? Bom, desde moleque eu gostava muito de carro, sempre gostei bastante de carro, mas não era viciado, não era aquele viciadão, assim, que só pensava nisso nem nada. Tanto é que com 17 anos, e até hoje, né, minha idade, eu surfo, né? Eu sou surfista, né? Tenho uma vibe um pouco mais praia e tal. Então, naquela época...
Você é surfista?
Sim, eu surfo desde os 17, lado, né? Cara. É, surfo desde os 17.
Surfa direitinho ou vai pra praia só?
Eu seguro a prancha, molho o cabelo, segura, né?
Depois fica parado com a prancha, é, sem nada.
Quem me vê saindo do mar ali acha que eu surfei, né?
Não, isso é o que é importante.
É, não, quando era, sei lá, entre os 25, 22, 25 anos, aí eu surfei bastante, tava surfando bastante. Fui pra fora surfar, tava bem legal.
Durante seu sabático você fez um pouco disso ou não?
Não, porque eu morei na Itália no sabático.
Você morou na Itália?
Putz, aí não tinha onda lá.
Quanto tempo você morou na Itália?
Morei 4 meses.
Caramba, que legal, né?
Que cidade?
Pra lá. Bergamo.
Pô, legal.
Era, né? Assim, 40 minutos de Milão, mais ou menos, norte da Itália, né? Foi uma história super legal. Puta, foi uma história, vou resumir aqui, mas assim, a gente... Eu tinha uma tia que estava muito incomodada com relação à nossa família, de não saber de onde veio, por onde ia e tal, e não sei o quê. E a gente começou a pegar, principalmente essa minha tia, começou a pegar uns registros de cartas do meu bisavô, que é o italiano, né? Veio para cá.
E mas sua tia morava aqui, né? Não morava lá.
No Brasil, não, tá no Brasil. Uhum. E esse meu bisavô veio para cá e ele meio era aquele italiano turrão pra caramba e ele não se permitia falar do passado. Então a gente não... Pô, ninguém sabia como que era a história dele, como é que se sucedeu, por que que ele veio pro Brasil, por que não veio. E ele era bravo, né? Eu não conheci, mas tô falando as palavras da minha mãe e da minha tia, que elas contam, né? Era muito bravo e tal, não queria falar sobre nada. Inclusive, não fez ninguém falar italiano na família. Todo mundo falando só português mesmo. E aí ela começou, porra, essa história do Facebook foi começando e tal. E a gente saiu procurando, né? Pô, é um... De quem era da família e tudo mais, e não encontramos nada, até porque meu bisavô, ele mudou o sobrenome dele quando ele chegou aqui. A gente acredita, né, tem todos os relatos aí que levam a crer que ele veio fugido de guerra mesmo, do tipo, ele foi convocado e fugiu, e para ninguém saber onde que ele estava, ele mudou o sobrenome. Então, essa é uma das teorias que a gente tem, né? E aí a gente tava, pá... Pô, não achamos ninguém. De repente, a minha tia recebe uma mensagem de um cara, do italiano, o Gianpietro Marchese, que, na verdade, o sobrenome original do meu avô é Marchese. E aí ele falou, cara, eu sou aqui da família de vocês, o meu avô é irmão do avô de vocês e tal, não sei o quê. Eu tô indo pro Brasil de férias e queria conhecer vocês. E aí conheceu a família, depois de... As últimas cartas que meu avô mandou já fazem mais de 80 anos e nada se sabia de mais nada, nenhum tipo de conexão com a família, e esse cara nos achou aqui. E aí, por incrível que pareça, ele tinha as cartas resposta lá, cara. Nossa, até me arrepia. Tipo, as cartas que meu avô... as cartas que meu avô recebia aqui da família e ele mandava pra lá. Então eles tinham a que meu avô mandou e a gente tinha a que a família mandou. Então a gente começou a unir as cartas e ver, né, a ordem cronológica das
que
cartas.
Legal.
Foi surreal. E aí uniu a família. E nessa época era bem no período que eu estava saindo da empresa e fazer o sabático. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer na Itália. E esse meu primo, né, vamos dizer assim, agora já era primo, Gianpietro, me convidou para morar com ele na casa dele. Então, porra, foi... uma que experiência legal. Fantástica. Fui em locais onde meu bisavô frequentou.
Porque para eles era uma memória legal. Presente, né? Porque era o voo que é do dia a dia, como os nossos aqui né, do Brasil, né? Você sabia onde ia, onde frequentava, né?
Sim, sim. E aí, por conta da, até por conta da Segunda Guerra, as cartas não existiam mais. Então, ele veio para cá em 1919, Primeira Guerra. E aí, na Segunda Guerra, o correio do mundo inteiro foi prejudicado. Então, as cartas pararam de chegar. Né? Elas nunca mais chegaram. Então, desde então, nunca mais se houve nenhum contato entre os irmãos. Uhum. Então, foi super legal, assim, cara.
E daí, você refez esse contato, assim, lá, estando lá de novo, estando tudo isso lá?
Sim, conheci a família toda lá, eles me receberam super bem.
O Moscardi é depois que ele mudou, é isso?
Não, Moscardi é do meu pai, do lado do meu pai. Entendi. E o Marquesi é do lado da minha mãe.
Sua mãe é Marquesi ainda.
Então, é isso que é a diferença. Ninguém é Marquesi aqui no Brasil. Aqui a gente é Natale, porque ele chegou aqui, ele trocou o sobrenome dele para Natale. Uhum. Né? Natale é Natal em inglês, e ele nasceu no dia 25 de dezembro. Uhum. Então, ele pegou esse sobrenome e virou o sobrenome dele, era o Emílio Natale, né? O Marquesi sumiu.
Que doido.
Caramba, cara, que louco. Mas, deve ter sido, sem dúvida, uma experiência assim, incrível, né? Negócio.
Então foi bem legal. Aí eu contei, né, que eu morei na Itália exatamente por conta disso, foi uma história bem bacana, assim.
Que show. Não, valeu por compartilhar.
E aí a minha vontade de ter carros e de participar um pouco mais, ela foi crescendo. Quando a gente vai ganhando o nosso próprio dinheiro, a gente vai moldando um pouco melhor os nossos gostos, né? Então, quando o dinheiro é só do pai ali, patrocínio e tal, você fica meio que, vou contribuir, né? Então, fiz um monte de curso, falo inglês fluente, depois falei italiano também e tal. Então, você vai meio que retribuindo ali os investimentos do pai e da mãe. Depois, quando você começa a ganhar seu próprio dinheiro, aí você vai começando a fazer seus gostos, né? Uhum. E aí, foi em 2007, eu acho, 2008, eu comprei o meu primeiro carro, assim, que eu queria ter e tal. Era um esportivo. E não, 2007 não, tô viajando. 2012. Porra, 2007 eu nem tinha dinheiro, cara. Então,
2007 foi logo depois do sabático, né? Do sabático,
2012, né? Então. Uhum. Aí eu comprei meu primeiro esportivo lá, e aí comecei a gostar, comecei a participar bastante disso.
Que era?
Qual carro que era?
Cara, eu comprei um Subaru.
A gente não entende nada de carro, mas a gente sabe o que é.
Era um Subaru GT, ele era importado do Japão, 4x4, ganhava nessa época. Eu comprei um 98, era 2012, mas eu comprei um 98, bem velhinho. Sim. E a 98 era a série especial de rally, que eles tinham ganhado o Mundial de Rally e tal, então tinha toda uma magia em cima do carro. Bem legal, até hoje é um carro super cultuado. Né?
Qual Subaru que era mesmo? Você falou, desculpa, eu
perdi. No mundo ele se chama WRX.
WRX, né?
Né? Sim, no Brasil, essa época ele se chamava GT, era um turbinado de fábrica já, 4x4, tal, um sedanzinho.
Pô, Subaru eu gostava muito, né, cara? Subaru, meu pai já teve um Subaru quando eu era vivo, que era também um WRX, mas era o hatchbackzinho, não era o imprensa, não, né? Mas Subaru eu gostava demais, cara, vixe.
Era um 4x4. Rally, né? Rally de...
Sim. Essa versão minha da 98 foi um vencedor de rally da época, né, 98. Então era super cultuado.
Você via muito o azul, lembra aquele azul e amarelo que tinha um Subaru que ganhou vários rallies, o azul e amarelo, você via o pessoal pintando, é esse mesmo?
É esse aí.
Pô, isso era bonito demais.
Exatamente, esse carro ganhou nas mãos do Colin McRae, que é o piloto lá de rally, até depois morreu num acidente, nem foi de carro, mas ele morreu num acidente e foi eternizado lá. E aí, cara, eu fui gostando bastante, ainda mais, me alimentando, então todo o dinheiro que eu ganhava na empresa eu gastava em carro e ia gastando e tal. E aí eu cheguei a ter 5.
Você começa a fazer várias lasanhas, alguma coisinha assim.
Né? A maioria era lasanha. Eu tive 5 Subaru. 3 desses aí.
Ao mesmo tempo? Tudo tipo na garagem,
não,
assim?
Não. Ao mesmo tempo foram 3. Eu tinha.
Só 3.
Ao mesmo tempo foram 3. Aí os primeiros viraram lasanha, né? Começaram a ir para autódromo e modificar tudo que dava e comprar peça e tal. E os mais novos foram ficando pro dia a dia. Então eu tinha um Subaru pro dia a dia e um outro para pista.
E para pista você corria onde? Só de curiosidade.
Fazia... Não, os autódromos todos aí. De
fazia
São
track
Paulo,
day, né? Essas coisas assim, Interlagos, coisas assim.
Na época tinha até o de Jacarepaguá lá no Rio, a gente ia também às vezes.
O Jacarepaguá, eu fui uma vez em Indy e era muito bonito, né, cara?
Era bem legal, cara. Né? A paisagem daquela cidade é surreal mesmo, né? E aí a gente corria lá, Interlagos também, Fazenda Capuava.
Fazenda Capuava é legal.
Fazenda Capuava é bem famoso por de moto também.
Sim, sim.
E mais recentemente, Velocitar, né? Velocitar eu andei uma ou outra vez só de Subaru e depois eu vendi.
E Subaru que você preparou para pista as coisas, você lembra mais ou menos quantos cavalos, quantas coisinhas assim, você colocava em dinamômetro?
Lembro. Até placa a gente lembra, né?
Tem alguma história de pista assim que você acha legal, que tipo, putz, alguma coisa marcante assim?
De pista, poxa...
Ou de perrengue também, de tipo, putz, cara, estamos aqui no negócio, precisa estar com o carro pronto, eu não consegui.
O perrengue mais engraçado foi pré-track day, né? Indo pro track day uma vez, quando o meu Subaru mais velhinho, esse 98, ele morreu, né? A gente costuma dizer que ele morreu naquele dia, porque deu um problema no cabeçote lá, eu tava indo pro evento e ele parou no meio da estrada. E aí foi engraçado, porque... Eu sempre ia com a minha esposa pilota também, né?
Pô, que legal, essa, legal.
A gente ia lá com o nosso capacetinho, jogo de roda, pneu slick e tal. Vambora pro autódromo, né? Ia ser Interlagos esse dia. Aí nós estamos rodando na Dutra ali, o carro começou a subir a ladeira meio fraquinho, subindo a ladeira meio fraco. E eu, bom, sei lá, né? Vamos em frente, vamos ver o que que dá. E aí, cara... Numa dessas ladeiras ele estava um pouco mais devagar e a minha esposa percebeu, né? Ela falou, o que está acontecendo? Que o carro está devagar, né? Eu falei assim, ah, não, eu tô indo mais devagarzinho e tal, pode sacar e tal. Inventei uma história lá. Só que a gente, puta, foi engraçado porque assim, a gente estava bem devagar e tinha um cara jogado na sarjeta, assim, na beira da Dutra, não acho que um andarilho, tal. Ele caiu, assim, a gente viu que ele estava meio machucado, né? Ela falou assim, amor, tem que parar, vamos ajudar esse cara, puta, vamos ajudar esse cara. Não, putz, ele tá ali, ele tá precisando de ajuda, ninguém sabe que ele tá ali e tal. E era bem no guard-rail, assim, da Dutra, né? Uhum. Eu já tinha passado uns 300 metros ali. Falei, tá bom, vamos fazer o retorno ali e a gente para lá pra ver o que que é. Pelo menos a gente chama pela nova Dutra lá pra dar um jeito, né? E aí fizemos o retorno e tal, não sei o que. Quando a gente parou nessa ladeira... Eu desliguei o carro e fui falar com o cara, né? O cara tava desmaiado. E a gente chamou a Nova Dutra e tal, aí chegou aquele socorro da Nova Dutra e tal. Eu fui entrar no carro, quem disse que o carro ligava? E não ligava de jeito nenhum, eu já tava perdendo tempo de track day, já tava puto com ela porque ela me fez parar. Mas tá bom, salvamos a vida do cara lá e tal. E aí o carro não pegava e já era. Aí esse dia ele morreu, cara. Morreu, tive que trocar o motor, não teve jeito de consertar e tal. Caralho! E ficou por aí. Então, assim, uma história engraçada que aconteceu.
Vai saber onde vocês iam parar, né?
Foi até que parou ali no comecinho de casa, pegamos... Né, meu pai ainda tava pertinho de casa aqui ainda, então meu pai pegou a gente lá, levou embora, peguei um guincho, botei o carro no guincho e acabou. Uhum. Então foi muito engraçado.
E o legal é que vocês iam pro track day pilotando mesmo o carro. Colocava o carro na estrada e não era pilotando. O esquema guincho ou carretinha, nada disso, não, né?
Era a raizão mesmo. Levava o pneu no banco de trás. Slick, é isso? Levava o jogo de rod slick nos bancos de trás e ia. Capacete no porta-mala e embora. Macaco, levava macaco, tudo. A gente que fazia troca de pneu, eu e minha esposa. Até ela brinca, né? Pô, eu sou uma das únicas mulheres que sabe trocar pneu de carro, porque no track day ela era obrigada a participar.
Quanto mais você ficar perdendo ali, mais você fica perdendo de track day, né?
Troca pneu de carro e pilota em autódromo, é raríssimo.
Então, caraca, mano.
E aí foi uma história muito engraçada. Assim. Uhum. Aí dentro de autódromo, eu lembro que no Rio de Janeiro... nos últimos anos assim, do Autódromo do Rio de Janeiro, já estava largada as traças, né? Já estava tudo apodrecendo. E a gente ia correr lá, tinha um mato, juro para você, tinha umas curvas em U lá, e o mato do autódromo passava o nível do carro, já tinha, sei lá, 1,80m de mato, mais ou menos. 1,80m, 1,90m de mato. Uhum. Aí, numa dessas aí, algumas curvas se tornaram cegas, né? E não dava para ver, porque tinha mato.
Você não, né, vê o outro lado, né?
Era um misto de autódromo com rali, né?
É,
você não sabe o então... que é ter um navegador.
Subaru era perfeito para isso.
Você ia de Jeep para lá, né? Aí, numa dessas aí, eu me perdi numa freada lá e falei assim, ah, vou espalhar um pouco mais e vou, né, perdi essa volta, vou espalhar um pouco mais, só que ao invés de espalhar, o pneu travou, freio com tudo, o pneu travou e eu fui pro meio do mato. Ninguém sabia onde eu tava. Meu carro sumiu no meio do mato do autódromo.
Nem você aí sabia onde você tava, né?
Cara, aí eu saí, abri a porta assim, espalhando o mato, assim, pra sair, né? Até pra chamar o pessoal do socorro lá. Esse é outro fato que foi muito engraçado. Um pouco depois, destruíram todo o autódromo lá pra fazer a Vila Olímpica e tal. E foi uma história engraçada.
Caraca, mano. Ali pra perder uma curva, então, o problema é que você não tem um Szinho assim. Você não vê nada depois, né? Você só vê o que tá acontecendo.
Então, assim, quando a grama tá parada, você vê por cima dela, beleza. É. Né? Você vê onde você tá indo, mas com 1,80m de mato na sua frente, a curva virava cega, parecia Mônaco.
É uma experiência única, né? Vendi uma experiência diferente.
Diferente.
E depois disso, agora a gente falou dos Subaru, como que você começou a evoluir ainda mais essa paixão aí do...
Isso,
aí, e tudo mais.
Aí os Subarus foram quebrando tudo, e foram ficando caras as manutenções, a própria Subaru não investiu mais tanto no Brasil com relação a trazer outros carros e tal, ele falou, você quer saber, eu amo Subaru até hoje, né? Tenho ainda uma paixão muito grande por Subaru, mas eu quero experimentar outras marcas, senão vou ser aquele cara de uma marca só, fanático
só,
e tal.
Só uma pergunta. Tinha alguma razão específica da Subaru ou não? Você falou, putz, cara, eu gosto de Subaru por causa disso e disso e disso.
Cara, tipo... Subaru tem alma, velho, sério. É uma marca, assim, que... Porque, assim, concorrente a ele e muito, até às vezes melhor um pouquinho, tem a Mitsubishi. Tinha aquele Mitsubishi Evo.
Pega o Lancer, né?
É, o Lancer sim. Evolution, né?
Sim, sim.
Só que é um carro que, assim, não tem alma, sabe? É um carro, assim, já é automatizado, não é puro, tem muito controle eletrônico e tal. E a gente tinha sempre aquela rixinha, né? De Subaru contra Mitsubishi e tudo mais.
Uhum.
Na época do Evolution 10, a Subaru tomou pau de todos, né? Não teve jeito mais. A gente teve que dar o braço a torcer e tomou um pau de todos os erros que podia tomar. Mas a Subaru sempre teve essa... Assim, por exemplo, o clube da Subaru no Brasil tinha mais de 3 mil membros, tá?
Caramba.
Da Mitsubishi eu desconheço em termos do Evolution. Eu sei que tem lá do Rally, da galera da, né, das Pajeros e tal.
Da Mitsubishi.
Do esportivo mesmo. Não tinha uma união, não tinha um encontro nacional. Aí nós fizemos um encontro nacional em Curitiba que deu mais de 400 pessoas vindo do Brasil inteiro. Todo mundo foi rodando o próprio Subaru para lá. Então, assim, era uma galera muito unida. Era uma galera que fazia muito encontro, gostava de falar e tal. Então, assim, era uma magia se tornar um subarista. Assim, era uma legião mesmo, né? Eu sei que tem isso na moto também. Acho que eu não conheço tanto sobre o mundo de moto, mas acho que tem muito disso na Harley, né?
Sim, tem bastante.
É uma legião, né? Fanáticos.
Só anda de Harley, por exemplo.
Só anda de Harley, olha só. Agora já começa, né? Mas tem, tem, sem dúvida.
Então, mais ou menos o que você sente por Harley, pelos encontros da Harley, o que, que ela proporciona. Às vezes nem é a melhor moto, como o Subaru também não era o melhor carro, mas o ambiente que você participava e o sentimento que a marca trazia era fantástico.
Pô, muito legal. Não tinha muito... Meu pai já teve Subaru também, teve o Mitsubishi, teve Lancer também, mas o Subaru era imbatível. Eu gostava de pilotar, mas o negócio que você falou que tem alma é engraçado, que você sente muito mais o carro, né, do que o Lancer.
Tem, assim, tem alma. E outra, é um dos únicos carros que tem motor Boxster, então o barulho era diferente, era característico.
Barulho é lindo.
Quem já foi subarista consegue reconhecer um Subaru passando a 35 km daqui, entendeu? É, o barulho característico
motor,
é
esse
Subaru.
Esse motor sempre foi muito confiável mesmo. O que eu sempre ouvi é que era um motor bom pra você. Ele já vinha pronto, diferente dos outros, né? Ele já vinha bem pronto para você mexer nele.
É muito bom, né? É que o pessoal tem um pouco de preconceito, fala que Subaru é a maré brasileira, é a maré japonesa, né? Porque quebra e tal. Mas,
pô, eu achava o maré um puta carro também. Eu não sei se mas, é que... mas eu quase tive um, foi por muito pouco.
É que o maré tem fama de explodir aqui no Brasil, né? Mas é por conta de um erro que eles fizeram de manutenção, que eles falaram que podia fazer manutenção de maré a cada 25 mil quilômetros. E que um carro tropicalizado desse não ia aguentar, né? Esse tanto de tempo rodando com óleo numa temperatura maior do que a Europa e tal. Então, vários marés explodiram nessa época e virou a fama. E teve uma época que os Subarus todos começaram a explodir também. Inclusive, quando o meu Subaru morreu lá na estrada, foi essa época que começou aí muitos Subarus a explodirem aí. Mas é porque a gente também vai se empolgando, né? Então não tem jeito. O carro foi feito para rodar com 240, 270 potência, que é a original dele de fábrica. E aí você vai lá e mete 450, que é que ele aguente numa boa, tranquilo, belezinha, né?
Então, não vai fazer diferença, né?
Não tem. Pô, 240 para 400 é quase 100% de ganho. Não tem motor que aguente isso.
Você vai ter
periférico.
Que fazer um motor rápido.
Jeito, você forja um carro desse, você bota as peças certinhas e tudo mais, aí você anda. Tem Subaru andando aí com 700, 800 cavalos, fazendo arrancada nos Estados Unidos, arrebentando lá, porque ele é 4x4, é um carro muito bom para arrancada por conta disso, mas os caras fazem certinho, bonitinho. A gente, como era duro aqui e tudo mais, vamos meter aí, é só pressão de turbina, vai.
Né?
Tô nem aí com freio, tô nem aí com nada, bota potência aí. Aí, não tinha jeito, né?
Isso é um negócio, aumenta o motor, aumenta tudo e o freio. Não.
Parar é pros fracos.
Reduzido. Né?
Usa freio motor, dá um jeito aí.
Parar, ninguém precisa parar. Então assim, a fama do Subaru ficou essa, né? Muita gente quebrando e a maioria da galera na época não tinha grana para repor a maioria das peças, então foram ficando de lado. Hoje é uma comunidade muito menor do que era antes, até porque os novos vieram com câmbio diferente, câmbio CVT, que não dava para preparar tanto, já vieram um pouquinho mais focados em dia a dia, e aí perdeu um pouco dessa magia de rally e tal. Até porque a Subaru tá fora do Rally Mundial há anos já, né?
Mas eu leio esse do meu pai, se eu não me engano, era tipo... Era 2012, 2007, 2008, que era o Subaru dele. Daí era câmbio manual, tudo. Você sentia mesmo o carro, né? Eu lembro...
Sim, era... Pra guiar esses carros é fantástico, fantástico. Aqui não tem nada que transmita tanta coisa... A não ser que você vá para uma marca mais top aí, né? Uma Porsche e tal. Mas a faixa de preço dele não tem nada que te transmita uma emoção maior.
Sensacional. Desculpa a interrupção aí da causa pela Subaru, mas eu achei que era válido. Eu nem tinha todo esse conhecimento de Subaru, que tinha um clube por trás, né? Tipo, a legião de fãs aí por trás. No Brasil eu não tinha
grande.
Tanto esse...
Era bem grande.
E essa é só uma coisa, essa época que eu te falei do azul e amarelo, que eu morei nos Estados Unidos de 2000 a 2012, né? Então era lá por 2004, eu tava na faculdade e eu lembro vindo os carinha passando assim, que era na época principalmente que lançou aquele o Fast and Furious, né? Daí você via os caras tunando o carro ao máximo.
Isso, exatamente.
Passava os Subarus assim, cara, passava e eu jogava também, qual que era aquele jogo?
Need for Speed.
O Gran Turismo, que você podia comprar, você comprava os carros também. Sempre jogava com o Subaru imprensa, deixava ele todo azulzinho, era show, cara.
Todo mundo show gostava de jogar com o carro. 4x4 era mais fácil de jogar.
Não tinha erro. E era bonito, cara. Putz, daí que eu lembrei, comecei a lembrar disso. Daí você via esses carros na rua, você via o carro, você jogava, você via ele na rua lá nos Estados Unidos, né? Que o pessoal investe mesmo. é bem mais acessível do que aqui para você deixar o carro daquele jeito.
Ah, sim. Né? Muito. Lá é baratíssimo.
É. Você
paga. Cara, agora mesmo, assim, eu tô com uma curiosidade monstra aqui, de verdade. É que como que você conseguiu montar depois, eu não sei se o Foster vai entrar nisso já, mas assim, cara, como é que você consegue montar uma empresa depois de compartilhamento e o primeiro carro não ser um Subaru, tá ligado?
É, não, porque, bom, essa é uma das razões, tá? É, uhum. Tem até uma explicação, não vou dizer que é lógica, mas é uma explicação que dá para entender. Quando eu comecei a me desfazer dos meus Subarus, né, e eu tinha um Subaru Zero na época, e esse Subaru Zero quilômetro era muito legal, muito bacana, mas eu já estava com vontade de empreender no mercado automotivo. Mas bastante vontade, assim. Falei, puta, eu preciso tirar isso do papel porque alguma coisa está me chamando, eu quero muito. Né? Eu pensei em montar uma loja de carro, aí desisti, aí pensei em montar uma aluguel de carro normal, aí desisti, tava, não, quero trabalhar com esportivo, não quero fazer importação de peça e quero trabalhar com coisas bacanas e eu quero, assim, o meu principal objetivo era participar de momentos gostosos com pessoas e carros, uhum. Assim. Então, assim, uma venda, pô, é legal pra caramba você vender o carro pra alguém, é uma realização de sonho e tal, mas acabou ali, né, não tem mais nada.
Nunca
você vende,
vendo.
O cara vai embora, tá. Muitas vezes não, o cara nunca volta vínculo, mais.
Né?
É. Então eu comecei a pensar, né, cara, pô, vou ver lá nos Estados Unidos o que que tem. Aí comecei a ver clubes de carros que compartilham carros, mas assim, é um pouco diferente do que o Brasil. Você paga uma taxa anual e usa uma garagem lá cheia de carro, né, 10, 15 carros. Aí fui vendo, aí achei na Europa um negócio de fraction ownership. Aí falei, puta, fraction ownership deve ser legal, né? O problema é que o brasileiro tem um espírito, né? Quando a coisa não é dele, ele destrói, né? Então, assim, será que isso daqui vai pegar no Brasil, tal, não sei o quê? Vamos tentar. E aí eu falei assim, já que é fraction ownership, que é um, né, um compartilhamento, né, que você é, né, dono de uma parte do bem, eu acho que eles vão ter um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado, porque vai cortar da carne, né? Não é um carro alugado. E aí eu comecei a procurar em São Paulo empresas que faziam isso. É, e achei lá de apartamentos, achei de avião, de barco e tal. E não tava ninguém fazendo.
Essas coisinhas nos Estados Unidos.
É, e aí não tava ninguém fazendo de carro. E aí aquela ideia ficou lá e virou areia depois, eu parei de pensar um pouco nela.
Isso mais ou menos de que época, Rafa?
Cara, recente. Recente, já era tipo 2017, assim.
Uhum.
É, até, Gustavo, foi uma coisa muito legal, porque até você sabe dessa história, mas é, entre esse esquecimento desse mercado e eu realmente voltar a pensar nele, quem me conectou a isso foi a 4Ride. Sinceramente, assim, você até sabe disso. Uhum. Eu te falei, pô, cara, eu entrei no seu site, vi como que é, eu mandei e-mail, acho que foi você mesmo que respondeu e-mail na época, você nem sabia que
era.
Era
uma empresa.
E eu nem queria moto, porque eu não ando de moto, assim, não tenho muita facilidade de andar de moto. Aí eu falei, cara, mas pô, não tem ninguém fazendo de carro, eu vou copiar essa empresa de moto aqui, porque eu achei muito legal a empresa de moto. A gente chegou a conversar na época, mas você nem sabia quem eu era.
Sim.
E eu falei, vou copiar o conceito aí. Eu achei mais uma outra em São Paulo que já fazia de aeronaves e tal, e carro. E copiei, né, os modelos assim que eu achava e tal. E falei, sabe, porque, e aí respondendo por que que não foi o Subaru, né? Um primeiro carro ser compartilhado.
Eu tô perguntando porque assim, a primeira moto, eu montei pra mim. Né? Quando eu fui montar a 4Ride, eu montei pra mim. Não era pra ninguém. Era pra identificar.
Então, mas assim, eu tinha três Subarus ao mesmo tempo e dois quebraram, então eu tava meio puto. Tá? Primeiro motivo, tava,
você não queria esse Subaru.
É, já tava meio puto porque eu tinha que remontar os carros e vender. Teve um Subaru que eu vendi em peças, pra ter uma ideia. Eu desmontei, piquei ele inteirinho e vendi peça para pessoas que estavam montando outros Subarus e tudo mais. Mas tudo certinho, bonitinho, tá? Nada. Sim. Era o meu Subaru mesmo. E aí, eu estava com esse Subaru mais novo, e o Subaru mais novo não tinha preparação na época, era um Subaru um pouco mais Nutella, vamos dizer assim, escambo.
Estava com o Forester já, você já estava
Aí eu falei assim, cara, eu preciso ter uma outra experiência e ter um carro da hora, né? E eu, o carro do momento que eu pensava assim, pô, eu quero muito ter uma Porsche, cara. Meu sonho é ter uma Porsche.
Você não tinha tido Porsche até aí?
Não. Se um dia eu chegar a Porsche e tal, eu vou zerar o game, por ele por lá. Eu fui pesquisar de fato, né, a fundo os preços, aí eu vi que era absurdo os preços. Aí eu desisti, eu não tinha tanto dinheiro assim. Aí, esse foi um dos motivos, que não foi o Subaru primeiro. Primeiro, porque eu queria ter uns carros melhores. E aí, com o Fraction, você consegue ter bens muito melhores, pagando muito menos, né? Uhum. Então, no caso, um terço de uma Porsche eu conseguia comprar. Né? Agora, ele inteiro, sim, não. Então eu falei, cara, é isso, eu vou fazer isso, vou montar uma empresa disso, eu quero ter carros legais, mas eu não quero ficar usando todos os dias, então eu tenho que ter uma dinâmica financeira muito pouco melhor e tal. E eu tinha recém tido a minha primeira filha nasceu em 2016, então as contas estavam mais apertadas ainda, porque eu tinha que, pô, com filho a coisa muda, o jogo muda, as prioridades mudam.
E essa pessoa estava trabalhando lá na FGV, né?
Tava lá. Tá. E a minha esposa também falou, porra, cara, você não, né, não dá pra você ficar gastando um carro do jeito que você gasta aí, ficar se aventurando e tudo mais, e todo o dinheiro que você gasta, que você ganha, vai pra carro, tal, não sei o quê, pô, tem que pensar na sua filha agora. E aí me fez refletir, porra, tá beleza, então como é que eu vou conseguir ter os meus carros que eu gosto, tá, meu sonho, de uma maneira um pouco mais racional e financeira. Aí pronto, casou com tudo, achei a 4Ride na internet e entrei em contato e comecei a fazer e usei mais ou menos uma ideia bem parecida com a do Gustavo aí da 4Ride para carros. Eu acho que na época, Gustavo, você não tinha nem participado do salão das duas rodas ainda. Ou já tinha,
não,
ou tinha acabado
de foi em novembro de 2017 que eu participei com o 4Ride. Eu lembro de ter feito... Puta, a gente bateu um papo aqui outro dia, mas a 4Ride nasceu, na verdade, em novembro de 2016, com outro nome. Eu fiquei meio... Eu também achei um cara lá fora, nesse mesmo esquema que você falou de carro aí, da garagem, de você pagar um membership fee lá, você tem acesso a uma garagem e tal, em Nova York. E aí eu, porra, fui nessa ideia e comecei a montar uma com outro nome, até que foi com o meu apelido, foi bem narcisista o bagulho.
Qual era o nome?
Pena Motorcycle.
Pena Motorcycle.
Fui no Links, aprendi a fazer site, fiz um site e tal, fazendo site à noite. Aí mostrava pra uma galera, os caras falavam, você é louco, e aquilo.
Nós tivemos a mesmíssima trajetória aí nesse começo.
E foi meio, tem que ser meio louco, né? No final foi meio louco. Sim. Mas é engraçado ter isso pra carro também. Eu não olhava pra carro. Eu fui ver aqui carro em São Paulo. Teve um cara que fazia pra carro aqui, um advogado aqui da Zona Norte até. Ele chegou a ter dois Mustang aqui, como tentando lembrar o nome da empresa dele aqui, que ele fazia compartilhamento de carro. E o nome da empresa, putz, eu não tô lembrando, cara. E eu, cara, eu liguei pra ele, falei assim, cara, quero fazer, liguei pra todos, na verdade, né, liguei pra esses grandes aí da Avanto, da não sei o que, esses caras todos aí, e putz, cara, moleque, sai fora daqui, cara, ninguém te atende, ninguém quer falar.
Você não consegue chegar nos criadores, né.
E aí esse cara me atendeu, e aí foi engraçado isso, assim, né, como que vai, assim, pô, ele que me motivou também, né, disse, pô, tem um negócio em São Paulo de carro. A gente não cria nada no fim, né? Você vai tendo as ideias e a gente vai conectando com outros malucos que já tiveram antes, né? E o irmão dele, inclusive, é piloto de motocross, cara. Você deve ver o Diego, o Jean, o Foster.
Conhece.
Então, o irmão dele é que montou o primeiro Fraction de carro.
Ah, né? Pô, o Diego conheço. Diego Jean é de Flat Track também, conheço.
É isso aí.
Eu nem conhecia essa empresa. Mas o... eu sei que tinha, né?
Quando eu comecei, ele já estava parado, tinha vendido.
Sentaram e não foi para frente. Acho que momentos diferentes da economia e da cabeça das pessoas também, né? Até que hoje está muito mais difundida essa ideia.
É uma evolução, né? Tipo, e uma coisa que eu percebo sempre com a 4Ride é, tipo, tem aquele cara que já entende o conceito desde o começo, e tem aquele cara, tipo... Cada vez que ele conversa, vai entendendo um pouquinho mais.
Um pouquinho mais, é.
E daí é. Chega no momento e finalmente pega o negócio pra... faz parte,
que,
né?
Os caras que chegam pra você lá, esse é um negócio... A gente conversou algumas vezes, tal, mas assim, a gente acaba virando os assuntos e começa a falar de coisa nova e acabam olhando pra trás. E, os caras chegam pra ti, chegam mais prontos, assim, ou chega no de já com o conceito meio montado, ou curioso que o porra aposte por 300 pila, 200 pila?
Cara, bom, hoje eles chegam minimamente já sabendo como é o negócio, né? Mas no Instagram, que é onde vem a maioria dos leads ali, das pessoas interessadas, a primeira pergunta sempre é, mas como é que funciona? Sempre é. A gente tem vídeo explicativo, a gente tem texto, a gente tem FAQ e tudo mais, mas é sempre essa mesma pergunta. Mas como é que funciona? E aí a gente explica, obviamente, né? E realmente não é claro para todo mundo, né? Muitas pessoas que quando se dão por conta e entendem, falam, ah, não é para mim, não.
Quero ter
sozinho, quero ter só o meu. Ah, não era isso que eu tinha entendido, achei que tinha um Porsche aí por R$300. Por 300, quando eu falei, pô, cara.
É milagre, né?
É, caramba, o cara quer comprar um Porsche de 900 por 300 e
é aquela, tá legal. Né? Assim, não, mas tá bom, eu posso pagar 300 e o carro fica comigo?
É,
isso, claro, né? Essa ideia é ótima. Se achar alguém que
então,
faz isso, você passa
então... Mas hoje em dia o pessoal, bom, a internet tá aí, né? Tem muita, tem algumas outras empresas que fazem. Quanto mais esse mercado fala disso, desde apartamentos de praia, barcos, helicópteros, quanto mais é falado sobre isso, mais as pessoas entendem e começam a querer experimentar, né? Então, hoje eu tenho clientes onde são donos dos seus próprios carros esportivos, eles têm na garagem, modificam como querem, cuidam como querem, troca cor, faz o que quer. Mas sempre, né, cara, todo mundo que é viciado em roda aí, em motor, e tem gasolina no sangue, eles não querem ter só um, quer ter dois, três, quatro. Então, eu tenho muitos clientes hoje que têm seus próprios carros na garagem e variam lá comigo os modelos, né? Então, o cara tem uma marca X, vai uma marca Y, ou então o cara tem um muscle car americano e pega um conversível para ele ter a experiência disso. E nada melhor do que pagar um terço numa nova experiência dessa, né?
Cara, acho que é importante, pessoal aqui, principalmente, que segue meu canal, as coisas, já conhece a 4Hide, a gente fez vários vídeos aí, essas coisas. Você não quer falar rapidinho, Rafa, como que funciona, tipo, a auto-fraction, assim, rapidinho, só pro resumir, só pro pessoal ter uma noçãozinha aí?
É, a gente entrou falando do papo de compartilhamento, é pra você explicar, né?
Então... Sim, sim.
É isso aí. Não, porque a história durou muito tempo aí, você tem um corte bom, acho que a história foi muito longa.
Foi bom demais, pô.
Mas,
é louco.
Mas é legal, papo aberto, assim, gostoso. E, bom, a AutoFraction faz praticamente a mesma coisa que a 4Hide faz, só que a proporção ideal que a gente achou para carros é de um terço e não de um quarto, né? Então, nossos carros, a maioria deles, quase todos, é dividido em três pessoas. As agendas, elas são pré-definidas logo no início, então é uma semana de cada um usa uma semana. Então, a rigor, você usa uma semana, folga duas, e aí já... pega novamente o carro, tá? Então, a cada 20 dias o carro tá contigo. É, um pouco diferente da garagem da 4Hide, a gente não tem grupos, né, específicos, né, de igual vocês têm grupos de motos com a mesma característica que podem revezar entre si. Então, aqui não. Aqui os carros não são revezados entre os grupos, né? Aqueles três caras que compraram aquele carro vão andar só naquele carro. Então, a agenda é pré-definida, a gente coloca esse carro dentro de uma PJ e a gente controla tudo que existe naquele carro, desde a compra, documentação, manutenção, revisão, peça, a gente sugere muita coisa legal, a gente sugere muitas, né, dependendo do objetivo de cada grupo, a gente sugere peças, sugere trocas, onde fazer, o que fazer. As revisões...
Só uma perguntinha, quando você fala, você pode ter, por exemplo, um grupo, carinha, você tem um grupo que eles querem uma Porsche um pouquinho mais esportiva com modificação de intake, modificação de escapamento, daí você vai fazer...
Nossa, cara, escondendo o jogo, Foster.
Cara,
eu não falo mais... Não, meu pai já pilotou até 24 horas de Interlagos, cara.
Caralho,
meu pai fez escola junto com o Emerson Fittipaldi. Eu tenho um macacãozinho assim do, da escolinha do Emerson, do meu pai.
O cara aí, meu. O cara é do mundo das quatro rodas aí, Gustavo. Não é duas rodas.
Você sempre surpreendeu.
Não,
cara.
Tem um pouco. Eu já, meu pai tinha era viciado em Chamonix, já teve vários tipos de carro quando eu era vivo.
Ah, que legal, é.
Ele era viciado em carro. Viciado.
Vai virar quatro rodas pelo mundo agora, hein?
Aquele Subaru, ele fez track day em Interlagos. Putz, é viciado.
Bola, é isso aí. Então já conhece bem. Então, essa filtragem a gente faz logo no início, né? Então eu separo as pessoas por perfil. Então, por exemplo, tem pessoas que querem acelerar em autódromo, nos eventos oficiais e tal. E tem alguns que falam, não, meu carro não vai para o autódromo de jeito nenhum.
Para desfilar, para dar uma voltinha, viajar, fazer uma negócio.
Então, esse papo você tem, então, no começo, para não ouvir esses caras.
Antes de entrar, a gente faz um papo desse, porque eu não posso colocar. Então, assim, muitas vezes tá para fechar um carro, tem as pessoas interessadas naquele determinado carro, e eu não posso deixar fechar o grupo por conta dessas ideias, né? Então, às vezes... Chega lá três caras, sendo que um dele quer a ideia é um pouco diferente. Então, tem que montar um outro grupo, um novo grupo para esse cara com as ideias mais diferentes.
Legal. Você chega a montar, às vezes, grupo com dois e você na contraparte até passar a ter a cota, né? Já vi algumas vezes.
Hoje, inclusive,
nessas situações, inclusive.
No dia da gravação desse vídeo aí. No dia da gravação desse vídeo, que acho que ele vai ao ar daqui a pouco, né? Ele. Nós estamos. Então, no dia dessa gravação aqui, a gente fechou um carro. E aí, tinham dois interessados, super engajados, caras legais pra caramba. O carro deles é um carro muito legal. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar comprando uma terceira cota, e aí eu disponibiliza essa cota, então, para auto fashion, para outras pessoas, né, entrarem. Então, a gente sai comprando, em alguns momentos a gente compra sim.
Você tem alguma cota...
Aí, pô, Fossa, deixa eu escutar o carro,
desculpa,
cara. Agora eu tô curioso. Você pode contar já ou não?
Sim.
Qual que é o carro?
Até posso contar, porque a gente soltou hoje nos stories lá, é um Boxster, né? Nosso carro-chefe é o 718 Boxster, a gente comprou. Mas uma particularidade dele é que eu nunca tinha visto naquele tom de azul. Acho que é um dos únicos aí, pouquíssimos anunciados, que tem aquele tom de azul. Então o carro tá extremamente bonito, cara. É um azul sensacional. Chama Azul Gentian. E ele é 2020. Então ele vai ser o mais novo da nossa garagem em Boxster, né?
Uhum.
Vai ser o Boxster mais novo da garagem. Então, porra, é sensacional o carro.
Legal.
Lindão.
Não é conversível. É
conversível.
Todos são.
Nem todos 718. É, o 718 tem o Boxster e tem o Cayman. O Boxster é conversível, o Cayman é fechado.
Todos os 718 Boxster são abertos.
Isso.
Legal. Boa.
São conversíveis.
E uma pergunta também, que eu sei como o sistema da Ford funciona, principalmente quando você pega e quando você retira a moto. Daí como funciona? Por exemplo, eu tenho uma cota das três. Eu fico com o carro por uma semana. Eu tenho que devolver em algum lugar? Como é que funciona assim?
Sim, é sempre na garagem, né? Pega na garagem, devolve na garagem. Pega tanque cheio, devolve tanque cheio. Então,
e tem algum, e você pega, tipo, de terça e fica até um dia? Tem um dia definido, assim, que você fica com ele?
É quarta-feira. Até brinquei com vocês, né? Que o dia
entendi.
Porque nas nossas trocas acontecem na quarta-feira.
Uhum.
Então, amanhã é dia, amanhã não. Na próxima quarta é dia.
E tipo, uma curiosidade que eu, dessas coisas de carro.
Demorei para pegar isso.
Vocês têm muito assim, tipo, o cara que quer carro muito exótico assim ou não? Como é? Porque, principalmente quando você está falando de um sistema de cotas, você acaba diminuindo bastante o seu investimento, né? Então, se você quer um carro muito exótico, hoje mandaram num grupo lá de moto um. Era um Mustang, putz, 1976, daquela edição que fazia o pace car do, acho que de Daytona. O carro tava com 256 quilômetros ou milhas e os caras estavam mandando, sabe? Eu falei, caraca, o carro é 1,5 milhão que estavam pedindo, né? Eu falei, caraca, tem uns negócios assim exóticos que te pedem ou não?
Tem, é menos porque nosso negócio é mais pautado nos carros mais novos, né? E tal, até porque tem que ficar ser um pouco mais confiável em termos de mecânica, era mais novo para conseguir rodar em três. Então, mas tem, sempre tem o pessoal pedindo. Uhum. O que eles pedem muito são exóticos atuais, né? Ferrari, atuais, Lamborghini, né? Carros que a gente ainda não tem na garagem, a gente não chegou ainda nessa gama de valor desses carros, até porque eles explodiram absurdamente na pandemia, né? Então, se a Porsche ganhou 40, 45% de preço de Fipe, as Ferraris e Lamborghinis duplicaram, elas ganharam 100% de valor. É, então, hoje mesmo chegou uma Ferrari lá pra gente, na loja que a gente estava fechando esse carro, a 19, né, que foi antes da pandemia, 2019, a gente viu para comprar, estava custando R$1 milhão essa Ferrari. Hoje ela está R$1.900.000.
A mesma. Putz, mesmo ano, tudo.
Mesmo ano, mesmo tudo, cara. Então, assim, esse mercado explodiu para os carros exóticos, super exóticos, né? Tanto é que foi uma explosão, assim, uma invasão de super exóticos no Brasil no ano passado que nunca se viu antes, assim. Uhum. Tanto é que existe um carro da Porsche que se chama 918 e ele é um híbrido que custa no Brasil em torno de R$10 milhões. Chegaram 7, só para você ter uma noção do que explodiu esse mercado ano passado.
Chegaram vendidos, né?
Chegaram já escolhidos, né? E tudo mais. Então, hoje tem alguns sendo vendidos por muito mais de 10 milhões. Chega na casa de quase R$20 milhões.
Caramba, é o 918, né?
É, 918.
Caramba.
É um super carro, né? A gente chama de hipercarro.
Mas esses daí são os hiperscarros, que são aqueles de hiper velocidade, hiper performance, hiper tudo, né? Cara, então a gente estava falando aí de 2017 até 2019, mas nesse meio tempo, assim, não teve algum estalo, alguma coisa que você falou, putz, eu quero voltar para isso, eu quero voltar com aquela ideia, alguma coisa assim do gênero?
Putz, teve, meu. É, assim, até estava pensando, né, 2017 e tal, meio que ficou esquecido, né, a ideia e tal, eu até tinha feito um plano de negócios, escrevi e tal, deixei lá. E aí, cara, eu estar nesse meio da educação e tal, tem um empresário da minha região aqui que chama Manuel Júnior. E ele escreveu um livro super bacana que se chama Experiencialize. É como você transformar o seu livro em... O seu livro não, o seu produto ou serviço numa experiência, né? Uhum. Então, como você transmitir experiência para os seus clientes e tal e tudo mais.
Pô, legal.
Experiência, aí, como que é o nome do livro?
Experiencialize. Com o Manuel Lise. Carlos.
Ah, Experiencialize.
Experiencialize, né? Aham, experienciar, sim. Né? Experiencializar algum produto ou serviço, né? Então, praticamente mais ou menos o que vocês fazem, acho que é com a Go for Ride, né?
Que vocês
dão uma experiência pro cara. Então, aí o Manuel chegou em mim e falou: Rafa, tô com um evento aqui que vai acontecer, vai ser legal pra caramba. A gente se uniu com uns empresários muito legais, uns empreendedores e tal, e a gente vai fazer uma viagem pro Japão, e sendo que assim, uma viagem business pro Japão, vai ser assim, top, vai ser só lugares legais e tal, eu vou pincelar um pouco do meu livro lá e tal, e quem vai estar na viagem como mentores, assim, vocês vão ter mentoria dos caras, vai ser a Camila Farani e o Shiba. Aí eu fiquei, nossa, e eu tava, tipo assim, já meio esquecido, né, do plano de negócio, falei, caramba, eu que acho que é um chamado, 18, pouquinho 18. Depois, assim, né, daquele esquecimento e tal, 2018, aí eu falei, caramba, cara, eu acho que é um chamado, né, eu tenho que meio que, testar, né, meu, vou me sentir no Shark Tank, o negócio, porque os dois Sharks estão lá, cara, então, eu vou, sei lá, vou expor minha ideia, eu não tinha nada ainda, nem tinha começado, e vou ver o que eles acham, né, e junto disso tinha mais, acho que uns 8 ou 9 empresários, assim, seriais, assim, os caras fizeram várias unidades de startups e tal, tinha um pessoal começando também, mas a maioria era dos caras que já estavam bombando já, né. Até porque uma viagenzinha pro Japão, hoje deve ser mais caro ainda, mas na época já foi bem caro. Pelo amor de Deus. Além de eu ter que passar, sei lá, acho que foram 36 horas viajando, né?
Porque, caramba.
Você tem que pingar em Dubai, aí espera em Dubai e tal. Nessa ocasião, por sorte, a gente fez uma parada em Dubai e ficou 2 dias em Dubai, né? E já começou lá. Então, pô, os caras já tinham ido pra Dubai 2, 3 vezes, me mostraram tudo lá. E realmente é um lugar do cacete, cara. Aí, beleza, né, fui e eu fui como executivo da GV, vamos dizer assim, né? Todo mundo me conhecia como esse cara. E chegando lá, eu expus a ideia do fraction de carro. E, puta, ninguém entendeu nada, mas eu fui explicando, a gente foi moldando.
Era um encontro meio combinado, assim, ou foi papo de jantar, assim, vai falando
o Junior, aqui e tal? Eu chamo ele de Junior, né, o Manuel. O Júnior, ele sempre promoveu na cidade aqui, na região como um todo, ele era de Taubaté, mas na região toda nossa aqui, ele sempre promoveu viagens executivas. Então, foram desde Maldivas, África do Sul, o cara, puta, super atirado nisso daí, e ele tem uma pegada de experiencializar e usa muito o mercado de luxo também para isso. Uhum. Então, pensa que, tipo assim, você vai na viagem, você não sabe nem o que vai acontecer direito, né? Ele até tem uma frase clássica dele lá que é, tipo, as surpresas não cessam, né? Você fica meio que no ar, você não sabe o que vai acontecer. E ele monta uma surpresa mesmo, convida gente diferente.
Você só sabe que você vai viajar com o cara. Tipo, você
vai pra lugares... Não,
sabe o que vai acontecer.
Não, é óbvio, ele fala, um briefing tal dia a gente vai estar em tal lugar e tal, ele vai falando, mas você não sabe o que é exatamente a atividade, né? Então ele ele transforma tudo aquilo numa experiência mesmo, então... Pô, no Japão a gente foi jantar, assim, de frente pro castelo do imperador lá, num restaurante super animal, assim, tipo, a gente comeu aquela carne Wagyu do jeito que eles comem, sabe?
Ela é direto da fonte.
Ela é bem fininha, parece assim um carpaccio, sabe? E você tem que mergulhar ela na água quente, então ela é cozida na água quente, aí você come, tá? Então é desse jeito que elas comem carne lá. Da Wagyu, né, que a gente conhece aqui, com uma das carnes mais caras que tem do mundo. Né?
Kobe.
Então,
então
essa é uma pinceladinha das experiências que ele trouxe pra gente e tal. E tudo isso acontecendo junto com a Camila e com o Shiba. O Shiba é japonês, né, e ele já tinha ido pro Japão algumas vezes, então ele virou nosso guia turístico praticamente lá, imagina. Ficou super brother, ele tem um jeito de falar bem despojado e tal. Ele ficou super nosso amigo lá, nos levou para vários lugares. Ele saía nessas banquinhas do Japão, saía comprando umas comidas toda doida, diferente, assim, de arroz, de feijão, de não sei o quê, e quase batia na gente para experimentar. Ó, tem que experimentar, não, tá aqui, vai ter que provar e tal.
Não pode fazer a desfeita, né?
Foi legal pra caramba, o cara foi o guia turístico mesmo. Até na Disney, né, na Universal, a gente foi lá, né, que tem uma Universal que fica em Tóquio. Até lá a gente foi, tá? Então, mas assim, o mais legal era Kyoto, com aquelas... tinha geisha na rua e tal, tinha o pessoal vendendo as coisas, ele vai lá e comprava e te dava. Às vezes era ruim pra cacete, mas ele falou, não, vai até engolir.
Eu tive isso com chimarrão em Porto Alegre.
Ele é da gastronomia, né? Então ele trouxe muito daquilo lá pro Chinese Box. E aquele Gendai é dele também, então ele traz muito pro Gendai também. Uhum. E aí, cara, beleza, essas foram as partes divertidas e tal, mas era sério o negócio. Então, das 8 da manhã até umas 2, 3 da tarde, era mentoria e palestras, aulas, coisa executiva mesmo.
Então, tinha
negócio.
Uma reunião de exposição de ideias tal,
tinha.
E você expôs
e
nesse
tinha
meio.
Muita, e assim, era uma troca, né? Então, ele expunha talvez uns 15 minutos de algum assunto e a gente discutia entre os empreendedores esse assunto. E a Camila e o Shiba dava aulas nessas mentorias, essas aulas fantásticas que eles já davam em outros cursos também. A Camila levou a apresentação dela, levou coisas assim que ela só apresentava para a bancada de investidores gigantes, assim.
Então a gente se sentiu
mega privilegiado, assim. E aí é óbvio que, né, numa dessas... Não pôde faltar a aula Shark Tanks. Você tinha que escrever uma ideia, escrever um plano de negócios ali rapidinho, rascunhado, criar um pitch de 3 minutos e ver se os caras iam virar a cadeira. Aí pronto, né? Aí chegou minha hora, eu conversei, pô, eu fiz um amigaço lá, um amigaço mesmo, assim, ele mora em BH, mas até mandar um abraço pra ele, depois vou mandar o link pra ele assistir. O Guilherme, né? Guilherme Travares. Esse cara fez ele tem uma empresa de software em BH e já tinha mais de 10 mil clientes na época e tal. E a gente ficou muito amigo, a gente conversava muito ali nas tardes, ali, um pouco depois, ia jantar junto também. E ele pincelou comigo várias ideias para Auto Fraction. Inclusive, uma delas ainda estou guardando ainda para soltar em algum momento, porque não é a hora. Mas assim, o cara me ajudou bastante. Aí no Brasil também a gente se conversou, ficamos amigos, não só ele, mas tinha vários outros assim. Legal. Um primo meu também que estava na viagem e estava bem legal, bem descontraído. E aí na aula Shark Tanks, todo mundo foi apresentando seus projetos, né? Uhum. O pessoal tinha algumas ideias que foram criando na hora, até porque o negócio deles já era bem sólido e tal. E aí eu falei, cara, eu vou botar Auto Fraction. Nem tinha nome, na verdade, né? Eu coloquei
criei
sei lá,
aqui agora, né? Criei aqui agora essa ideia.
Mas não foi Auto Fraction o nome, não. Foi tipo assim, Awesome Fraction, alguma coisa assim. Era um nome em inglês e tal. Um nome em inglês e Fraction. Acho que era Awesome Fraction, né? Porque eu queria que fosse incrível e tal.
Sim.
Aí, conversando rapidinho com o Gui, que estava do meu lado, daí ele falou assim, cara, vamos lá, vamos acertar esse negócio aí, vamos criar um pitch junto. Aí fizemos o pitch, né, porra, aí todo mundo virou cadeira e tal, aí tinha uma brincadeira lá que a gente tinha que escrever no papel quanto que você investiria, então a galera tipo, foi mostrando as plaquinhas lá, sei que somando tudo deu 4 milhões, eu falei, caramba, que da hora. E aí se fosse verdade mesmo, né?
A Ferrari que a gente já falou uma hora já estava lá.
Ah, já estava realizado faz tempo, né? Se bobear, eu ia sair correndo com o dinheiro, nunca mais voltar. Não, mas
tá,
aí foi legal.
Eu vendi a ideia já, né? Isso
foi assim, sei lá, acho que do terceiro para o quarto dia de evento, de coisa, a gente ficou 15 lá no Japão. Foi bastante extenso, assim. E aí chegaram as mentorias, que eram mentorias individuais, você tinha pelo menos assim 40 minutos com os caras, né, com a Camila e com o Shiba, individualmente, eles te encontravam no café da manhã, você tomava o café da manhã do hotel junto com eles falando de negócio. Era, cara, uma experiência fantástica, acho que eu nunca tive nada parecido até hoje. Imagina o cara lá da TV, caramba. O cara puta...
Você tem um Shark Tank privado aí.
Privado. Eu paguei para ter um Shark Tanks no café da manhã, muito louco.
Uhum.
E lá eles foram me dando alguns insights, algumas dicas, né? Pô, como é que você vai ganhar dinheiro e tal, como é que vai rodar isso, e esse, aquilo e tal, e a segurança dos carros, parará, parará. E fomos arredondando, cara. Quando eu voltei pro Brasil, já era. Aquele negócio estava fixo na minha cabeça e eu nunca mais pensei em outra coisa. É óbvio que eu ainda estava na GV, trabalhando pra caramba, mas aquilo lá estava assim, enraizado, né? Eu lembro na época, cara, até a minha esposa, coitada, todos os dias eu ficava até as 2 da manhã rabiscando. Todos os dias, depois da viagem, até as 2 da manhã, eu ficava rabiscando, eu ficava escrevendo, eu ficava desenhando, eu ficava fazendo. Óbvio, juntei com tudo que eu já conhecia de Fraction naquela fase. Go for Ride, copiei o contrato todo e tal. Aí fui colocando mais algumas outras coisas. O pessoal que conhece nós dois, a gente sabe que o negócio juridicamente é um pouco diferente, né? Então
sim.
A gente foi construindo um pouco diferente e tal. E aí foi, cara. Aí, porra, virou 18 para 19. Eu falei, quer saber? Vou juntar minha grana e vou meter um negócio. Aí coloquei no negócio e fui fazendo aos poucos. Aí essa hora foi aquela passagem do Wix, né? Então vamos aprender a mexer no Wix, vamos fazer o sitezinho e tal. E eu tava já que eu acho que uns 6-7 meses com o negócio online, oferecendo, botando dinheiro e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. E eu não tinha nenhuma rede social na época. Nem minha própria, até hoje eu não tenho muita rede social, não sou muito presente na rede social, eu sou super mais presente na Auto Fraction do que na minha própria. E aí, a minha irmã, cara, que tipo, do nada, assim, ela nem era empreendedora na época, assim, ela falou assim, cara, você tem que montar um Instagram. Bota no Instagram lá umas 3-4 fotos lá e tal, explica mais ou menos no texto lá o que que é, para de mexer com link patrocinado, e bota no Instagram, abre lá o Instagram lá e faz.
Sim.
Aí botei, cara, porra, no outro dia já tinha, sei lá, 30 perguntas, 40 perguntas, e eu falei, caramba, pior que o negócio tá se tornando realidade mesmo, o que que eu vou fazer agora? essa minha irmã, que graças a Deus me sucedeu na GV para que eu pudesse ter essa aventura hoje. Então, assim, foi muito grato também ao insight dela e também a retaguarda que ela criou, né? Que a gente eu treinei ela durante esses três, quatro anos agora, me desliguei agora em 2022, ela junto comigo, então foi muito legal. Então, assim, cara, devo muito ao Shiba e à Camila, muito mesmo. Assim,
foi,
que baita
isso show, né? E daí dá pra você ver realmente como faz a diferença, né?
Faz,
tipo, ter gente que realmente tá ali, que manda.
Cara, mentoria, seja qualquer ela que seja, não precisa ser cara famoso, não. Só um cara que já viveu um pouco mais o mundo de empreendedorismo, ou de startup, ou de abrir um negócio. Só desse cara falar com você, te dar uns insights, pô, você sai na frente, muito na frente. Então, é um tipo de mercado...
Eu não lembro se eu te contei isso, cara, me veio isso na memória agora. É, por mais que a gente tenha um amigo em comum aí, né, eu acho que acabou nunca contando. Sabe como eu descobri da AutoFraction? Você tem ideia de como eu descobri que a AutoFraction começou a existir?
Talvez por ele, né?
Não.
Não?
Você contratou o CRMob.
Você contratou o CRMob.
E aí, cara, quando você contratou o CRMob, a mina do comercial, a Vicky, veio pra mim e falou assim: eu tô vendendo uma licença aí pra uma pessoa que faz exatamente o que você faz de moto pra carro. Eu falei, como assim?
A Vicky, conversei muito com a Vicky, caramba.
Aí a Vicky falou assim: tô vendendo pra carro esse negócio que você faz de moto aí. Eu falei, que não é legal, possível, mano. Como assim? Aí eu fui olhar, tal, vi o site e tal, falei, porra, que legal. Aí você tava com a empresa no seu nome, né? Era,
tipo, meu nome, nem tinha CNPJ, não tinha nada.
Isso, tava no seu CPF,
cara.
A gente abriu no seu CPF primeiro negócio, depois
total.
Migrou, né? Eu lembro
como disso. Todo mundo começa, né, cara? CPF, cartãozinho, conta corrente, a hora que dá certo que você encara o resto todo,
e depois,
né?
Que a gente foi descobrir que a gente tinha um amigo em
comum. Um amigo em comum, pô.
Tinha frequentado aniversário no mesmo lugar ainda.
Verdade. Vocês trabalharam junto, mesmo departamento,
sim,
né?
Sim.
Fernando.
Muito
famoso Deus. Fernando.
As coincidências da vida, né, cara? Que,
demais,
tipo,
pois, cara, é. Foi muito legal. E depois desse momento... E depois desse momento da Checkmob e a gente descobrir do Fernando, que a gente realmente uniu forças aí para falar desse negócio, né? Pra,
sim.
Para falar das duas empresas de fashion aí. Cara, muito legal. Essa passagem, assim, foi realmente o estalo principal para eu voltar a pensar na ideia e tirar do papel. Até hoje os caras torcem pra caramba pra mim.
Agora,
ah.
Camila deve andar de esportivo, pô. Quando ela vai subir aí a AutoFraction?
Pois é, eu tô tentando vender uma cota pra ela, né? Ela tem que parar num lugar quieto pra conseguir usar, coitada. Ela não consegue nem usar, de tanto que ela movimenta pra lá e pra cá. Tá mais fácil compartilhar jatinho mesmo.
É fogo, cara, é fogo.
Muito bom, muito bom.
Mas show de bola, muito, muito boa essa história. É sempre bom ter umas... E sempre tem, né, alguma coisinha assim, uma ou outra assim, que dá aquele empurrãozinho. Bom demais.
Porra, essa foi grande, né? Uma historiona, né? Viagem pro Japão e tal, 15 dias. Muito louco.
Show
lá
de
bola. Lá eu, até adicionando um pouco de conteúdo besta, né? Mas lá também tive, assim, uma experiência, acho que final com a marca Subaru. Foi uma experiência para fechar mesmo o meu ciclo com a marca. Eu seguia um Instagram, olha que muito louco. Eu seguia o Instagram de um carro, daquele carrinho que você falou que era azul e amarelo e tal.
Sim,
eu seguia o Instagram de um cara que era japonês, eu sabia que ele era de Tóquio, pelas fotos e tudo mais. E eu descobri que ele fazia revisão numa concessionária da Subaru a 30 minutos de Tóquio, né? E aí eu peguei num dos posts, ele colocou o arroba dessa concessionária. Eu falei, cara, quer saber? Hoje eu tenho um dia livre, a gente teve um dia livre lá, né? Tá pra dar uma descompressão do negócio, foi super pesado. Aí teve um dia livre, cada um foi pro seu canto, foi conhecer coisas diferentes. Eu falei, cara, quer saber? Eu quero conhecer a concessionária da Subaru no Japão, porque, porra, ainda era meu carro do dia a dia, ainda era meu fascínio e tal. Eu tinha um Subaru, eu tinha dois Subarus ainda quando eu fui pro Japão. Aí eu falei, quer saber? Vou lá. Fiquei sabendo que lá tinha um mini museu do Japão, da Subaru, da marca Subaru, um carro de rally que realmente correu no rally de verdade, e um outro que é um ícone da época, que Existiram pouquíssimos no Brasil, que se chama Subaru 22B, STI 22B. E chegando lá, tinha esse Subaru 22B exposto no museu. Eu falei, caralho, que animal. Eu achei que eu ia morrer na minha vida sem ver nenhum desse, né? Porque no Brasil não existe. Na época não importava esses carros pro Brasil. Agora você até pode trazer, porque ele fez 30 anos. Uhum. Mas, não dá nem para trazer, porque você não acha. Então, raríssimo e tal, carro de rali, trilha, parará. Quando eu desço lá embaixo para ver a parte mecânica, né, os guinchos lá, os caras mexendo no carro, que era a parte que eu me interessava pra caramba e tal. Mano, subindo no guincho da Subaru lá, um carro com a mesma placa do cara que eu seguia no Instagram, né? Eu falei, não é possível, mano, não é possível. Peguei o Instagram.
Qual a chance?
Achei lá o cara no Instagram, olhei o carro, olhei pro cara, cara crachá. Puta, era o carro, meu. Era o mesmo carro que eu seguia do Brasil, eu achei naquele dia fazendo revisão.
Caraca, coincidência.
Mecânica. Eu falei, caramba, daí eu meio que fechei a minha história, né? Porque eu vi o carro ícone que eu queria conhecer algum dia na minha vida. Uhum. E mesmo nos Estados Unidos deve ter dois ou três. Tinha um carro de rally mesmo, WRC da época e tal, as épocas vitoriosas da Subaru no rally, e ainda vi esse cara. Eu falei, caralho, eu fechei minha história, acabou aqui pra mim, tipo, fechou o ciclo. Eu precisava estar no Japão essa semana, esse dia, no dia livre, era pra
ir
lá.
Era pra ser.
O carro subiu no elevador assim, e eu vi a placa, 555. Falei, mano, não é possível que esse cara, não é possível, cara. E aí era mesmo, assim, acho que era, né? Uhum. Tinha uma outra sigla em japonês na placa, talvez é 555A, e aí eu vi o 555B, mas era o mesmíssimo carro, com o mesmo design, cara.
Então, é impossível, assim, você...
Dificilmente seria outro, né?
Muito difícil.
E, puta, daí fechou a minha história lá, cara, do Japão, e a partir desse momento... que eu resolvi vender os Subarus e tal, e essa grana da Subaru que me fez abrir a empresa também. Então foi
que show,
foi surreal, surreal.
Sensacional.
Caraca, o Japão então te fez muito bem, sem dúvida alguma.
Muito, cara, pô, é um lugar que ninguém pode morrer antes de ir, é muito legal, a cultura é sensacional, os lugares são impressionantes. E foi um lugar que eu reconsiderei todos os meus parâmetros absolutos de limpeza. Uhum. Não existe nada mais limpo do que o Japão. No Japão daria pra eu apostar, daria pra eu apostar com alguém de lamber o chão, é impressionante. Uhum. Aí, pra falar o quanto é limpo o Japão, né? Eles estavam construindo os estádios das Olimpíadas, se não me engano, nessa época aí. Uhum. Teve coisa no Japão logo depois, né? Não lembro agora o que era, mas estavam reformando um estádio lá, né? Uhum. Tapume, tudo fechado e tal, e o tapume de lá, sabe que cor que é? Tapume de obra.
Branco.
Mas não é branco tipo compensado, pintado de branco, não. Uhum. É branco daquele acrílico branco que você vê em algumas fachadas de loja que
quase
brilha.
Leitoso,
assim,
tipo
leitoso. Era isso aqui.
Caraca.
Beleza? Então é isso aqui. Uhum. Aí, estão fazendo as obras do estádio aqui e tal, não sei o quê. E um silêncio, né? Cara, não é possível que os caras estão construindo um estádio ali dentro. Aí abriu o portão ali, era o estádio mesmo, tinha lá a máquina, trator, tal, não sei o que, um monte de coisa. E aí os caras fecharam de novo, tinha um visorzinho em LED, no muro de uma obra, um visor de LED, passando assim, né, uns números. Aí eu perguntei pro guia lá, tinha um guia japonês, falando, o que é esse número aqui de obra, né, tipo, é umas pessoas trabalhando, número de pessoas e tal, alguma coisa assim, ou dias sem acidente, né, que tem em algumas obras. Ele falou, não, ali é o número de decibéis que a obra tem que fazer. Se passar de 80, a obra tem que parar na hora. Então, os caras tinham um sensor de decibéis na obra, tapume branco, lindo, um painel de LED medindo decibéis da obra de um estádio de futebol, cara. Olha que bizarro. E o entorno do estádio limpo. Podia lamber também o chão do estádio lá, tranquilo. E outra coisa que aconteceu foi caminhão de lixo, né? A gente viu à noite, começou a anoitecer, começou o caminhão de lixo, né? Aí, pô, fui olhando se o caminhão de lixo lá é pequenininho, porque as ruas são estreitas. Aí eu olhei o caminhão de lixo, para-choque cromado. Aí eu falei, caramba, o para-choque do caminhão de lixo é cromado, lindo, brilhante, assim. Aí, não contente só com o cromado do caminhão de lixo, os pneus do caminhão de lixo tinha pretinho, mano. Juro por Deus, tinha pretinho, brilhava. Eu tenho foto disso, cara, eu tenho foto, eu consigo comprovar. Tinha pretinho no pneu, o cara tava recolhendo lixo, cara. Muito louco, cara. Tamanha é a limpeza dos caras, assim, é um negócio impressionante. Parece que o carro sujo lá toma multa também, né? Então tem uma
meu
contribuição
carro seria
aí, né?
De circulação, cara.
As motos, a minha moto,
meu carro, nossa.
É fogo.
Então, assim,
é fogo.
Eu reconsiderei tudo que eu conhecia sobre limpeza. Porque assim, eu acho a Flórida limpa, né? Os Estados Unidos como um todo, super limpo e tal, né? Muito CV, não vê muito lixo nas calçadas e tal. É uma cidade limpa, mas não adianta, cara. O Japão, assim, ultrapassou todos os limites da limpeza.
Que show.
Que história, hein?
Demais.
História.
Show. E então, já que a gente está falando disso, uma curiosidade, porque você ficou, até quando que você ficou na, quando que você realmente começou a pensar depois dessa, né, você teve, pensou, depois deu uma parada e depois voltou de novo com Auto Fraction, depois que você viu tudo que estava acontecendo, quando que você realmente começou, tipo, a voltar assim com o pensamento, eu quero abrir Auto Fraction? Só para você entender por que eu estou fazendo essa pergunta, porque isso aí você deve ter começado um pouco antes da pandemia, né? A pensar de voltar com isso, e daí do nada os preços começam a ficar, tipo, absurdo, assim.
Absurdo, é. É. Eu, bom, aquela época que eu estava me desfazendo dos Subarus, eu queria montar uma empresa assim, ia ser meu hobby, desde o começo, meio que era para ser um hobby e tal. E eu falei, eu quero carros melhores, mas eu não quero pagar tudo que eles têm. Eu não quero pagar 100%, eu vou ter que arranjar uma maneira, nem que eu tenha que criar sozinho um negócio para ter... Nem que eu tenha que meiar com meus amigos aqui na minha cidade, ou com meus parentes, meu pai, sei lá. Eu não quero pagar nesse inteiro. E aí eu procurei, né, isso em São Paulo, não achei uma empresa que fizesse de carro do jeito que eu estava imaginando e tudo mais. Tinha uma empresa que fazia, mas a cota era... praticamente o preço de um carro, então não fazia muito sentido.
Faz para avião, né?
Não fazia sentido eu pagar o valor de um carro esportivo, sendo para ter um carro esportivo e compartilhado. E aí eu esqueci um pouco dessa ideia, e só que pouco tempo depois eu voltei a querer, porque daí eu vendi o meu último Subaru, para ter um carro um pouco mais civil, vamos dizer assim, para o dia a dia. E aí sobrou uma grana, né, da troca do Subaru para um carro mais barato. Eu falei, quer saber, eu vou montar um Instagram e vou começar a oferecer isso daí no Instagram, vou montar o sitezinho, também aprendi a mexer no Wix aí, igual o Gustavão. Fiz Wix também, montei meu site no Wix e tal, e botei online lá. E a graninha que eu tinha guardada da venda do carro, comecei a colocar link patrocinado, fazer patrocínio, né, dessa empresa. E aí começou uma galera a perguntar, cara, choveu de gente, assim, acho que...
Como funciona?
Eu saí de 0 seguidores para 1.000 em muito pouco tempo. Assim, não lembro quanto tempo foi, mas eu vou chutar aqui em termos de um mês, sei lá.
Então,
o negócio foi meteórico. E aí eu falei, cara, quer saber, eu acho que eu vou investir nisso aqui, eu vou fazer dar certo, eu vou cuidar de duas empresas. Eu tinha total certeza que eu ia conseguir cuidar de duas empresas. Aí eu fui cuidando da FGV, né, que naquela época já era o diretor geral, tal, de 4 unidades, tinha que ficar viajando para lá e para cá, e montei a Auto Fraction também. Então, nesse interim de 17, quando eu abandonei a ideia, e de 19, quando eu montei de fato a Auto Fraction, aquilo foi me cutucando, foi me remoendo, sabe? Porque eu continuava fazendo alguns cursos e aí eu entrei numa máxima que às vezes nem é muito máxima, nem é muito verdade por aí, mas é tipo assim, trabalhe com o que você goste. Né? Trabalho com o que você gosta e nunca mais trabalha na vida.
Não, o Gustavo não é melhor.
É um clichêzão, cara.
Não, mas tem uma mais clichê, menos clichê que essa, mas eu achei muito melhor. Eu não sei se você já chegou nesse ponto. Eu não cheguei ainda, mas tem um xarope de um amigo que trabalha com internet, puta, mestre em Facebook, essas coisas. Esse dia eu leio a frase: trabalhe com aquilo que você gosta e você nunca mais gostará daquilo na vida.
Eu tô quase nessa daí. Quando eu vira trabalho de verdade mesmo, o romantismo acaba um pouco.
O romantismo
vira empresa.
Acaba, porque vira negócio.
Você tem que virar empresa.
E aí os problemas do negócio, e aí você começa a encarar como negócio, e o hobby, eu tô tentando segurar nessa ainda de ser um hobby, e que é um hobby que me dá dinheiro.
Pra mim já não é mais hobby, agora é meu desafio como ganha-pão. Você
virou
eu saí da FGV, né? Eu saí de lá, quero fazer virar mesmo auto fashion. Hoje, obviamente, que eu não ganho tudo que eu ganhava na FGV, mas eu saí com esse intuito de transformar auto fashion numa super empresa bacana e realizar sonho por aí, né? O nosso propósito da empresa, de fato, é trazer uma experiência automotiva e realização de sonho por um terço do preço, né? Ou até por uma parcela daquilo, né? Eu conheci algumas pessoas aí de eu tô com 40 hoje, eu tive alguns amigos mais velhos que hoje já estão com 50. Os caras passaram, assim, décadas tentando comprar um carro para realizar um passeio XYZ, que não sei o que, e nunca compraram. E aí, com 50 anos, eles desistiram porque já não estão ganhando mais tanto dinheiro quanto ganhavam antes. Aí acabaram tendo 3 filhos, aí não vai dar para andar de esportivo com os 3 filhos, não cabe cadeirinha e tudo mais, e deixar de lado, cara, nunca mais realizar. Então, assim, um dos meus propósitos é fazer com que as pessoas quebrem um pouco desse paradigma de compartilhamento e tenham e realizem sonhos, não fiquem só pensando, passando a vida inteira. Teve uma vez que eu ouvi, eu tentei achar na internet outro dia esse vídeo, eu nunca mais consegui, cara, até eu preciso procurar melhor, até se vocês souberem. Tem uma propaganda de um Mustang, que é assim, um jovenzinho vê um Mustang passando lá e fala, puta, um dia eu vou ter esse carro, né? E aí aparece um cofrinho dele, ele guardando dinheiro. Aí ele vai ficando um pouco mais velho e o cofrinho vai aumentando. Aí, de repente, eu falo, puta, agora eu tenho meu dinheiro, agora eu vou lá na loja da Mustang comprar. Aí, de repente, a mulher dele aparece com sapatinhos de bebê, assim. Aí ele quebra o cofrinho, usa o dinheiro dele pra outra coisa, não sei o quê. Aí vai indo, até quando ele for velhinho, aí ele vai, tá com o dinheirinho lá pra conseguir comprar o Porsche, aí ele vai sair pra comprar, o Porsche não, o Mustang, ele vai sair pra comprar o Mustang, ele pum, bate as botas, morre.
Nossa.
Velhinho de tudo. E aí lá no céu, quando ele chega lá no céu, vai conversar com Jesus, com Deus lá, o desejo que ele tem é de ter um Mustang, aí dão um Mustang pra ele lá no céu, tá, não sei o que, porra. O comercial em si, pra época que foi feito, foi muito legal e tal. Tipo assim, até depois da morte, seus sonhos continuam, por exemplo. Alguma coisa assim, alguma mensagem lá. Tipo assim, o Mustang ainda é desejado até mesmo após a morte. Mas pra mim fez sentido nenhum. Assim,
nenhum.
Tipo assim, eu odiei o sentido do negócio. Porque assim, é totalmente contra o que eu acredito. Que é que, porra, você tem que realizar os seus sonhos.
Aqui, agora, né?
Pra viver ele, cara. Não adianta você apenas sonhar, você tem que viver. Tá, né? Então, é uma frase que eu tenho usado muito. Não adianta você sonhar, você tem que viver o sonho, tá? Você tem que viver pra realizar. E não precisa ser a vida inteira, cara.
Não, e você pode, inclusive, com... não gostar, né, cara?
Antigamente no Brasil, quem que você via montado numa Porsche? Um tiozinho, cabelo branquinho, velhinho. Era esse perfil, cara. E não tinha como ser diferente, porque no Brasil não se ganha tanto dinheiro. Nossa,
que era
sempre foi
exatamente
fraca.
Quando que ele conseguia comprar Porsche, né? Tipo, era
exatamente.
Naquele momento, né?
Cara, hoje você não precisa, mas então o que eu mais vejo aí em Instagrams de grandes vendedores de carro aí, de carro dos sonhos, de prêmio, falar, puta, meu dia, um dia vai chegar pra mim, nossa, um dia eu vou realizar esse sonho e tal, tô batalhando pra isso. E às vezes esse cara vai batalhar a vida inteira e não vai realizar, cara. Por quê? Porque só pelo simples fato de que ele é apegado tanto a essa máxima de ter, de poder, de posse, que muitas vezes ele não olha nem pro lado pra uma ideia nova que tá surgindo como a nossa aqui.
E uma Sim. pergunta, até isso aí serve até para os dois. Vocês acham que com a pandemia, com explosão de preços, com tudo isso, você acha que a mente começou a ficar um pouco mais aberta a essas coisas? Porque pode, os preços também, eu tenho uma visão disso, os preços explodiram também, mas os nossos ganhos, principalmente das pessoas normais que não são absurdamente ricas, então, não explodiram na mesma... No mesmo nível,
Pelo contrário, inclusive.
Muitos caíram,
poder
né?
de compra, né? Você
caiu
perdeu poder
bastante.
De compra, né? Mesmo que você tenha mantido o salário, você perdeu poder de compra absurdo.
Então você acha que isso abriu um pouco mais a mente para o compartilhamento, para esse tipo de comportamento, que quer queira ou quer não, é uma quebra um pouco de paradigma do mercado brasileiro, que a gente fala muito isso. Porque nos Estados Unidos tem timeshare faz tempos e anos, então. Você acha que isso ajudou um pouco? Não ajudou, mas você acha
com
que
certeza.
Isso...
Com certeza ajudou bastante. E eu não falo nem só de fraction, mas de bem inteiro também, né? Hoje foi o recorde em cima de recorde de venda de carro esportivo no Brasil, tanto 20 quanto 21. 21 ainda conseguiu bater 2020, né? E eu acho que as pessoas passaram um pouquinho a mão na consciência e falaram, cara, eu preciso realizar. Amanhã eu posso estar naquela mesa de hospital ali com Covid terminal e, porra, aí a minha vida passou, né, cara? É um sopro. Então, acho que despertou, mesmo que inconsciente, muitas pessoas para isso daí. E aí, como os preços subiram demais, uma coisa que você pagava 500 mil hoje é 700, o dinheiro foi ficando cada vez mais curto e aí o fraction também entrou na cabeça das pessoas por conta disso. Pô, beleza, preciso realizar, é o primeiro motivo. Segundo motivo, tá tão caras as coisas que eu vou precisar meiar com alguém, precisar rachar essa conta com alguém. Então o fashion fez mais sentido ainda pelos preços absurdos que estão cobrando de carro aí. Não só carro, acho que moto também sofreu esse fenômeno, né?
Sim. Eu vejo daí é um fenômeno que eu quero ver se acontece também com vocês também da Auto Fraction. Eu vejo, por exemplo, o Gustavo, ele tem aquela pessoa que, tipo, ele tinha a moto na garagem, etc., mas não andava com a moto. Falou, cara, por que eu tenho esse daqui parado e acabou comprando uma cota pra daí já ter aquela semaninha que ele sabe que ele vai andar, em vez de ter aquele bem parado lá. Vocês têm pessoas que tinham carros esportivos e daí vão pra vocês com isso daí?
Conheci alguns clientes, principalmente os primeiros a virem pra empresa, muitos deles venderam seus esportivos pra comprar uma cota comigo, né? Então tem muito disso aí. A gente fez uma pesquisa, inclusive com grandes amigos meus e até pessoas conhecidas que já tiveram esportivo, até eu mesmo com os meus esportivos, meu pai e tal. Meu pai sempre teve também esportivo. Falou, cara, vamos fazer uma conta, vamos. Quantos dias a gente usou por ano? Ah, porra, sei lá, em torno de 40 a 50 dias. Então, cara, você usa 40 a 50 dias de um ano de 365. É muito pouco. Então as pessoas começaram a fazer essa conta, entendeu? Você paga 100% para usar 30, você paga 100% para usar 30, ou 100% para usar 25, no caso do Gustavo. E aí você vai continuar pagando uma conta de 100% mesmo, só por causa de sentimento, de posse, de não sei o quê. Cara, desapega desse sentimento, entendeu? Hoje o mundo é muito mais de você viver experiências do que você ter experiência, você ter, né? Você ser dono da experiência, né? Então as pessoas hoje, elas querem mais realizar e viver uma experiência do que passar a vida inteira. Até por isso que saiu um monte de gente aí, pegou o motorhome, saiu voar pelo mundo, aí saiu rodar o mundo inteiro, porque as pessoas querem experiência hoje, elas não querem mais a posse, aquela casa de mansão de 15, 20 milhões. Obviamente que quem tem muito dinheiro e tem esse desejo vai fazer, mas eu não digo que tá só nisso, né?
É que daí a gente tá falando de níveis que não entram numa realidade nem próxima da gente, né? Tipo... Que nem aquele cara que tem 50 esportivos parados na garagem dele. Daí isso não é nem o seu cliente. É tipo, cara,
então, daí a gente fez a conta. Até está no nosso site, como uma das nossas chamadas, né? Na pesquisa que a gente fez, a pessoa usa entre 40 e 50 dias no ano, só que ela paga 100%. Então, por que não rachar essa conta e usar, de fato, os mesmos 40 e 50 dias, pagando apenas um terço do bem, ou um quarto do bem, né, no caso.
E uma pergunta também.
A conta que a gente fez também foi em base de pesquisa, cara. Lá, a primeira coisa que foi feita lá atrás foi isso. E as pessoas sabem, cara, uma vez por mês, quando sai, né?
Fica empoeirando na garagem. Mas assim, a gente não pode também falar que os nossos clientes hoje eles são aquele cara que deixou de comprar um esportivo sozinho para ter comigo um compartilhado, né? Hoje eu tenho vários, diversos perfis diferentes, então tem uma grande parcela
de pistas,
tem uma grande parcela dos meus clientes hoje que tem o seu próprio esportivo na garagem.
É isso que eu ia te perguntar. Essa é uma pergunta que e a gente, quando eu pensei no compartilhamento lá atrás, eu imaginava que o público que viria para o compartilhamento, principalmente, seria o cara que, pô, eu quero ter, mas não é o momento de eu ter uma moto agora sozinho, né? Eu estou com outros investimentos e outras decisões, filho pequeno, estou investindo em casa, apartamento, o que seja. Está com o dinheiro empenhado em outra coisa, acabou ficando sem moto e viria para o compartilhamento de moto. E o que aconteceu ao longo dos anos, e eu fui sentindo muito, foi realmente o perfil do cara que poderia ter a moto sozinho se quisesse, porque não faria diferença, acaba vindo para o compartilhamento porque não usa, então tem um perfil de uso que não gosta de cuidar, né? Acho que é um pouco diferente até de carro, mas assim, tem um cuidado diferente, né? Você precisa fazer revisão, precisa ficar cuidando, a moto que está pronta para rodar, etc. Documentação, o cara não quer se preocupar com isso, e quando ele vai rodar, fica tão tempo parado que na hora que vai rodar não está pronta para rodar, né? A moto não liga, ou o pneu está murcho, ou o pneu está furado.
Isso,
e aí acabou rolando um público que é um público que eu acho que a grande maioria dos clientes, cara, poderia facilmente ter essa moto sozinho. Muitos deles têm outra moto. Alguns têm motos grandes, outros têm motos de dia a dia, que é o que usa no dia a dia.
Uns têm três, quatro motos.
Não foi uma questão. Não foi uma decisão de não poder antes. Não, tem cara com quatro cotas. Eu tenho dois caras com quatro cotas. Que tem moto o mês inteiro. Fica trocando a moto na garagem toda semana.
Eu tenho mais, cara. Hoje eu tô com quase 30% dos clientes com mais de uma cota. Mais de uma cota. E tem um cliente em específico que ele tem cinco, né? Então esse, ele encavala. Ele encavala. Ele encavala o carro na garagem. Ele chega na garagem e faz uno e duno e tê, assim, né? Qual que eu vou levar? Então, assim, foi bem bacana. E ele quis ter mais cota do que a agenda comporta, mas é uma vontade dele, né?
Eu já proibi. O cara pediu a quinta cota e eu não deixei.
Não,
é muita
não,
semana.
Pode
não,
comprar.
Eu não deixo, cara.
Pode
eu
não comprar, deixo. Cara.
Não, você vai vender uma que você não gosta e vai pôr essa em outro lugar.
Não, eu quero realizar o desejo do cara.
Eu realizo, mas eu vendo a que ele gosta menos. Eu não deixo. Não, aí eu não me sinto. Eu não consigo.
Mas isso é interessante, Rafa. Você tem mais pessoas que teriam a condição de ter o esportivo dela sozinho, ou você tem mais pessoas que estão realmente procurando, putz, eu não estou em condição de ter um full, mas eu vou ter uma cota daquele negócio, você tem essa ideia ou não?
Não, isso acho que é meio a meio, tem a pessoa que realmente não conseguiria comprar o carro sozinho, ou não tem condições no momento de comprar o carro sozinho, e ele quer realizar, ele quer ter a experiência, né? Ele quer de fato usar um bem como ele deve ser usado. Eu tenho esse cliente, acho que é metade dele, e a outra metade é caras que poderiam ter sim, facilmente um, dois, até três esportivos, né? A gente faz todo um estudo para o cara entrar na empresa também, não entra qualquer perfil, a gente faz uma análise.
Porque você está falando bens altíssimos.
De bastante alta gama, né? Então, e aí tem aquele cara que teria condições, mas ele vem com a gente lá para fazer. Porque, por exemplo, cara, tem cara que não suporta ir para concessionária fazer revisão, furou um pneu, o cara não suporta sair do trabalho dele para ir trocar um pneu.
Isso era minha dúvida também. Vocês fazem essa parte também.
Vocês fazem tudo. Rasgou o pneu, a gente vai lá e troca. Quebrou o para-brisa, a gente vai lá e troca.
É o conforto, né? O cara quer ter esse conforto.
Até quer colocar um BPF no carro, mas eu não vou levar para pôr um BPF no carro.
Isso, exatamente. Às vezes o cara fica adiando, e aí ele toma pedrada, entendeu? Quando você fica adiando, aí é essa hora que toma pedrada e ele vai sentir, puto, devia ter colocado e tal. A gente não deixa passar. Então o carro chega, já vai para tudo isso, já vai para essa preparação estética e tudo mais. E o cara, às vezes, não tem paciência nem tempo para fazer isso. E a gente propõe a fazer isso, né? É um mercado muito legal, porque não é simplesmente o compartilhamento. E é todo um serviço atrelado, né? Como se a gente fosse a babá dos carros.
Sim.
Uma coisa, o Gustavo é babá das motos. Então, a gente cuida do carro como se fosse nosso. A gente só não anda. mas a gente cuida como se fosse nosso. Então, assim...
Se você fale por você.
Então, é isso que eu tenho uma outra pergunta para você também. Eu sei de motos que o Gustavo especificamente pegou porque ele queria ter uma... Ele mesmo queria ter uma cota dessa moto. Eu sei, você já fez isso ou não? Você falou, não, eu vou pegar esse e eu quero ter esse, eu quero ter cota.
Eu tenho cota, né? Quando eu vejo que tem um grupo se formando de um carro que eu gosto, eu já entro comprando.
Já teve moto que eu tinha cota e o cara queria comprar a cota, eu não vendia.
Aconteceu um fato muito engraçado com a gente na última 911 que a gente comprou, né? A gente reveza em três, né? Aí a gente chegou dois lá pra comprar, falando, beleza, eu reservei uma grana pra entrar nessa cota, porque eu queria uma 911 também. Mas eu queria passar assim uma temporadinha, sabe? Alguns dias, alguns meses. Só pra fazer os primeiros meses ali e depois vender essa cota. Aí beleza, cara. Chegaram os dois lá, a gente vê o carro maravilhoso, lindo. Eu acho que é um dos carros mais bonitos da garagem hoje.
992?
É, o 992 cinza. Ele é cinza cimento, assim, né?
Maravilhoso.
Puta, é maravilhoso. Você acha que você foi na garagem e ele tava lá, né? É. Aí, cara, o primeiro usou, beleza. Adorou o carro, se apaixonou, tal. O segundo usou, beleza, se apaixonou, tal, tal. Entre o segundo e a minha cota, que era a terceira, entrou um cara querendo muito comprar. Querendo muito, muito, muito. Não, se eu vou aí ver e tal. Se eu ver, eu pago. Se eu ver, eu pago. Se eu ver, eu pago. Esse cara chegou, eu saio geralmente do lado da garagem, né? Eu saio lá mais ou menos umas 5 horas da tarde. Eu moro no interior, então eu saio umas 5 horas para não chegar tão tarde. Era a minha cota, Gustavo, era a minha cota. Então eu
até 4 horas, isso aí vai mais.
Tô no meu direito, né? Como
2:30 já não tava mais lá.
Como adquirente do carro, mas beleza, saiu umas 5 horas. Quando foi 4 horas, esse cara apareceu na garagem. 4 horas. E aí ele falou assim: não, deixa eu ver o carro aí, liga ele pra mim, tá, não sei o que, olhou, papapá, gostou, tá, não sei o que. Tá aqui, ó, me passa aí a TED. E essa semana eu tava sem carro, eu tinha ido de ônibus pra São Paulo pra voltar de Porsche pra minha casa. Aí eu falei, putz, cara, puta, mas é minha semana, né? E putz, não. Eu quero sair com ele daqui hoje, tal, tá? A cota é minha, quero comprar, já tô negociando ela já, e eu vim aqui. Eu falei que se eu fosse pra garagem eu ia levar. E aí, puta, o cara foi e falou, que não é que ele fez, né? Chegou, meteu lá o CNPJ, TED, tá aqui, ó, na sua cara, agora você me entrega. Falei, puta, merda, eu não tive nenhum dia de experiência com esse Porsche, cara, você acredita?
Ele, nem senti o corinho na mão. Você
já levou ele na Stuttgart pra dar uma voltinha, vai.
Com dor no coração, tirei da Stuttgart, né, porque a gente fez lá uma preparação tal, e viemos pra garagem, mas assim, não dei nem 80 por hora no carro. Aí eu falei, puta, o cara comprou mesmo, que agora eu vou ter que entregar, cara. Entreguei. Então, assim, tem umas coisas assim engraçadas que acontecem também, que foi isso, né? Pô, eu comprei pro meu deleite naquele períodozinho ali, mas não consegui.
E como você voltou pra casa?
Cara, eu voltei pra casa...
De ônibus de volta?
De ônibus. Ou de Bibi, ônibus... na época, é.
Chorando,
eu usei aquele carrinho da Bibi lá. Vezes, acho que foi Bibi ou de ônibus, não sei. Como eu tinha ido de ônibus, acho que eu voltei de ônibus também. Voltei chorando, né? Tinha programado uma viagenzinha no fim de semana e tudo mais. Não teve jeito, o cara foi lá e pagou.
Rafa, uma coisa que eu tenho curiosidade, eu sei de todas as motos aqui que, por exemplo, o Gustavo tem ali na frota, até que eu já fui várias vezes ali na 4Ride. Ainda eu vou ter que ir na garagem da Auto Fraction um dia desses, hein, pra conhecer, sem dúvida nenhuma. Cara, que me dá só um por cima assim dos carros que você tem lá, que eu acho que é legal falar disso também, porque a gente tá falando... Como a gente na 4Ride tem desde uma custom até uma Big Trail, até uma clássica da Scrambler, que tipo de carros que vocês têm lá normalmente?
Tá bom, legal. Começando pelo nosso carro-chefe, né, o carro que a gente mais teve unidade até hoje, é o Boxster mesmo, né, o 718 Boxster. Hoje nós temos 6 unidades dele lá.
6?
Com a compra de hoje, né, completamos 6. E então, é o carro-chefe, então o Boxster. Nós temos 911, nós temos dois 911 zero quilômetro. Temos três Mustangs, né? Cada um de uma época aí. O mais novo é 2021. Temos BMW.
Qual que é o mais antigo, só de curiosidade?
2018.
Tá, e, então, só outra, rapidinho. Você, o carro não precisa ser zero quilômetro. Vocês podem não. pegar um carro, tipo, também desse daí, dependendo do
isso,
que o pessoal
isso,
quer.
É, a gente não fecha, geralmente, zero quilômetro. Tem mais carros seminovos do que zero quilômetro.
Legal.
Na garagem. Uhum. É, o carro teve esse problema grande de entrega, né? Então, assim, tem filas hoje que estão durando 24, 30 meses. Então, a galera tem que esperar com o 911 mesmo. Uhum. É, 911 temos dois, temos Taycan 4S, que é um 100% elétrico da Porsche, um dos carros mais rápidos aí da Porsche. Temos a BMW M3, que eu já falei. A gente tinha recentemente, até mês passado, um Audi TT. Temos uma BMW 430 Cabriolet.
Clássico.
Temos Defender, um Defender blindado, um Defender 110 blindado, zero quilômetro, muito legal.
Defender,
caramba, eu acho o carro mais legal do Autofresh, eu acho que o Defender aí.
Carro fantástico, fantástico esse carro. Não é o Defender antigo, é esse novo, né? Mais estilizado. Uhum. Então, cara, o carro é fantástico, não tem o que falar do carro, é muito bom mesmo. Uhum. E temos, acho que eu cobri todos. Tá, então dava mais ou menos aí em torno de uns 14.
Qual que foi o primeiro?
Eu estava esquecendo, nós temos outras unidades, né, que não só São José e São Paulo, que é Campinas e Ribeirão Preto.
Legal.
Em Ribeirão Preto eles estão com uma Mercedes SLK 250, uhum, né, então uma Mercedinha conversível.
E em Campinas eles estão... Você teve em São Paulo também já, né?
Já teve também em São Paulo, uhum, né, a gente vendeu algum tempo atrás. E em Campinas a gente tem uma Audi RS6. 2016, né?
Lindeza.
É um dos carros que a galera, quem manja bastante carro aí, vai entender que é o carro mais perfeito que tem no mundo, né? Porque ele é um carro esportivo, que cabe a família, que cabe mala.
RS6 é louco.
E tem mais de 600 cavalos, né? Então, é a perua dos sonhos de todo mundo aí.
Quando eu gosto, eu já tive, quando eu morava nos Estados Unidos, eu tive uma Audi A4 1.8 Turbo, que lá tinha a versão que chamava Ultra Sport, que daí ela vinha com um mini spoilerzinho, umas rodas grandes já, coloquei espaçador nas rodas traseiras, chipei também.
Foda, cara.
A gente naquela época a gente fazia, né? A gente fazia brincadeira lá nos Estados Unidos, também dava pra fazer.
Legal. Estados Unidos é mais tranquilo.
Vixe.
É, aí os próximos agora nós temos uma outra Taycan Zero para chegar,
legal,
tá impedido lá na fila para chegar, e temos uma BMW M3 zero quilômetro também, que é a G80, também para chegar.
Então, os dois vendidos já, Rafa. Os dois já estão
vendidos.
Taycan ainda não, ela tá só em processo de fila, né, da fabricação na Porsche, e a gente não vendeu cota ainda. A M3 falta só uma cota. E ela deve chegar em mais ou menos em agosto. Então falta só essa uma cota para vender.
Legal.
Quando eu comecei a fazer a parceria de conteúdo, divulgação da 4Rádio, essas coisas, eu sempre enchi o saco deles. Quando é que vai ter a primeira Harley? Quando é que vai ter a primeira Harley?
Ah, é.
Daí agora eu tenho uma pergunta. Já tem. Hoje em dia já tem.
Tem, né?
Hoje em dia já tem. Na verdade, eles tiveram uma Harley lá no começo, mas era uma Harley que, tipo, não era aquela Harley tradicional, zona assim. Quando que você acha que você vai ter a sua primeira Ferrari no compartilhamento, no sistema da AutoFraction?
Eu não posso cravar, mas eu acho que em 2023 eu já vou ter uma Ferrari.
Sem dúvida.
Sem dúvida eu vou ter em 2023. Uhum. Talvez esse ano ainda não, mas 2023. Na verdade, nasceu um grupo ali dentre os meus clientes que querem muito Ferrari, querem muito mesmo. Assim, a gente chegou até a olhar alguns modelos e estamos em procura. Hoje eu estava na loja fechando o Porsche lá e eu estava esperando, entrou uma ligação, estava esperando ali, conversando com o cara, já tinha fechado o negócio. De repente eu ouço um barulho de um carro entrando na loja. E eu no telefone, eu falei, caramba, pô, tô no telefone aqui, eu olhei pra trás, era uma Ferrari. Falei, pô, sinal, hein? Eu falei, rapaz, é um sinal chamando a gente. Então, eu acho que é inevitável passar do ano que vem.
Cara, porque a gente fala tudo isso daí, mas é um ícone, né? Não tem como querer falar.
É uma marca que tem uma magia, né? Ela tem uma, assim,
A gente falou tudo aquilo
do carro,
de sentimento da Subaru, de tudo isso daí.
Isso.
Volta a ter exatamente.
A Ferrari leva isso ao extremo.
Ao extremo, né?
Ela leva para todos os públicos imagináveis de pessoas que curtem carro na vida, vão ter que ter ou o desejo ou ter de fato uma Ferrari, né? Desde o menininho ali que está começando a entender o que é carro hoje, já gosta, até aquele cara senhor já que já está, né, mais velhinho, que fala, puta, Ferrari realmente é uma coisa fantástica.
Que curte quem não curte também, é impossível
quem curte,
ser diferente
curte,
uma Ferrari, né?
Se você fala com uma pessoa que não gosta de carro, obviamente que ela vai falar que, puta, carro, Ferrari é um tesão mesmo.
Tá? Sim.
Tanto é que às vezes eu falo, ah, o que você trabalha? Eu falo, ah, eu tenho uma empresa de compartilhamento de carro esportivo. Ele, ah, Ferrari e tal. Ainda não, mas já vem.
Em breve você vai poder falar que sim, né?
Alguém já procurou Lambo ou não?
Já. É bem mais difícil ter, assim. Como as procuras de Lamborghini são muito espaçadas, né? Um cara em 2019, outro em 2021 e tal. Eu não estou conseguindo ainda encaixar três na mesma época, mas eu acho também que é ano que vem, no máximo 2024, para ter uma Lamborghini também aí. E a Ferrari está bem mais próximo porque eu já tenho os interessados, né? O pessoal só tá guardando um pouquinho mais de dinheiro esse ano para realizar o ano que vem.
E o carro certo, né? Porque também tem isso, né? O carro certo. Quando a gente não tá falando... Porque desses carros realmente não faz... Não precisa ser o carro zero, né? Porque esses carros não são tão bem cuidados que, tipo...
Não, são extremamente bem cuidados. Porque, assim, Ferrari é até legal, porque a Ferrari a gente bateu muito na trave. Muito, muito na trave mesmo. Porque, assim, ela tinha carros da Ferrari que a gente tava olhando, que tava beirando, assim, os R$900 mil. E aí, como eu falei, ela saiu de 900... Ela saiu de 900 para 1.800. Então... Ficou muito distante, sabe? Porra, duas vezes o preço, ficou extremamente distante. Então, quando a gente estava com o segundo cotista fechando, veio a pandemia, aí todo mundo segurou dinheiro. Na hora que eles começaram a soltar o dinheiro, o preço, parece que foi até um combinado, né? Todos os donos de Ferrari do Brasil combinaram.
Seria o melhor investimento dos caras da vida, né?
Se tivesse comprado antes, todo mundo estaria lindo depois. Né?
Eu, se eu soubesse, eu teria entrado como terceiro cotista. Ia arrebentar de ganhar dinheiro. Mas, enfim, a gente adiou um pouquinho aquele sonho. E aí, as Ferrari, parece que assim, todos os donos de Ferrari combinaram na pandemia subir todos os preços igual, porque todas as Ferrari subiram absurdamente nos mesmos preços.
Deve ter um grupinho do WhatsApp, deve ter um grupo de WhatsApp.
Com certeza eles estão se combinando.
Nossa, pessoal,
aí.
Tá bom, então, para essa palhaçada de vender carro aí, a preço
então,
mais baixo.
Exatamente. Então adiou-se um pouquinho essa adquirir a primeira Ferrari Auto Fresh.
Não vai acontecer.
Por esse timing aí, mas 2023 é inevitável. Esse pessoal já conseguiu essa grana a mais agora nesse ano.
Vai acontecer sem dúvida. Cara, a gente chega aqui sempre na nossa 1h40 que a gente começa a dar os finais. Eu tenho uma pergunta que desde o começo eu tava querendo, que ficou meio martelando na minha cabeça. Você falou que a sua esposa pilota também.
Uhum.
Ela pilotava antes de te conhecer ou depois de te conhecer?
Não, quando eu comprei o primeiro Subaru, era aquela briga, porque os track days que tinham mais populares assim era no Rio de Janeiro, né?
Uhum.
Aí eu falei pra ela, amor, eu vou pro Rio de Janeiro, vou correr de carro, né? Você fica aí e tal, é coisa de homem, por exemplo. Uhum. Ela falou, não, de jeito nenhum. Ou você me leva pro Rio, ou você não vai. Só simples assim. Eu falei, então tá bom, então vamos lá, daí você vê como que é. Ela chegou lá, ela falou, nossa, isso tudo mesmo, puta, é legal, andou de carona comigo algumas coisas, foi lá e fez inscrição. E aí, pô, desde então eu desapeguei um pouco dela pegar meu carro aí e acelerar também. A gente, pô, ela
legal.
Mandou bem pra caramba, ela já dirigia muito bem, ela sempre dirigiu bem, ela é paulistana, dirigiu em São Paulo aí, nas marginais todas, aí ia pra faculdade de carro. Morava longe da faculdade, então pegava marginais grandes aí. Eu já sabia que ela dirigia bem. Ela pegou gosto, cara. Ela foi comigo pros track days e falou, nossa, o negócio é legal demais, acelerar e tal. E aí ela começou, cara, mas foi comigo.
Que legal.
A primeira ideia aí.
Eu não sei se o Gustavo teve oportunidade, mas fazer num ambiente controlado, assim, principalmente. A gente tá acostumado com kartzinhas, mas com carro é diferente, cara. Com carro é absurdo. Bem legal.
É
absurdo.
É gostoso, cara. Que lugar, o lugar
pra ser lá. Não controlado.
Só em ambientes não controlados.
É. Mas o lugar pra acelerar legal. Em
ambientes não controlados.
Pra acelerar legal mesmo nesses carros, tem que ir pro autódromo, cara. A estrada nunca vai te passar uma sensação esportiva que ele tem, entendeu?
É fogo. Mas não tem jeito, não tem como. Não tem como. Você não consegue desenvolver o carro do jeito que ele é pra desenvolver mesmo.
É, em velocidade alta, ok, mas é só a sensação de velocidade alta.
É, né? Só não, mas curva. Que pra mim o negócio é curva. Você tá nos negócios tudo
você sentir aquela força G lateral.
Trevo.
É.
Trevo, rotatória.
Aqui em São José tem umas marginais que chamam anel viário, né? Uhum. E aí a gente chama o anel viário de anel viário ring. Porque ele tem dois retornos, aqueles retornos em oito, assim. Aí a galera fica disputando ali. Fica no anel viário ring.
Fica onde?
Aqui em São José dos Campos.
Mas em qual delas? Porque tem o São José, eu passo ou na parte da Dutra ou na parte lá da mais da Trabalhadores. Ela fica ali mais ou menos, né?
Não, dentro da cidade.
Dentro da cidade?
Como se fosse a Marginal Tietê de São Paulo. Sim. Nós temos uma marginalzinha aqui que se chama Anel Viário. E aí os caras inventaram que ali virou o ring, né? Dos caras, né? Ring do circuito, né? Track, né? Anel Viário Track. E aí os caras ficam andando ali, né? Faz as curvas também, a verdade.
E como é a cena em São José dos Campos de carro super esportivo, dos esportivos, assim? Tem bastante?
Cara, é tímida, é bem tímida, bem tímida. Bem tímida. Tá começando a melhorar, assim, tem um grupo aqui, até mandar um abraço pra eles aí, um grupo que chama Top Cars Valley, e é uns meninos que estão promovendo encontros de carro esportivo, eles estão conhecendo tudo quanto é tipo de dono de carro esportivo da cidade e estão unindo essa galera. Hoje eles são um grupo aí de 200 a 300 pessoas aí que se reúnem nos passeios, a gente faz almoço junto e tal, até patrocinei alguns eventos deles também. Então essa cena de carro esportivo está começando a melhorar bastante aqui em São José. Mas é bem fraca ainda, a comparação assim, comparação percentual de quem tem esportivo aqui é menor do que em São Paulo. Então, ainda está começando aqui.
Seu business principal está em São Paulo hoje em dia, né?
É, eu tenho unidade de São José, Campinas, Ribeirão Preto. E a gente está agora em conversa com o pessoal de Balneário, que eu acho que lá é um puta mercado.
Balneário. Eu vou muito para lá de moto, mas Balneário, toda vez que eu paro ali pertinho da praia, o que você vê de carro esportivo passando ali.
O cenário de esportivo é surreal, cara, é um desfile, né? Então a gente está indo para lá também agora.
Legal.
Então nós temos essas cidades aí.
Legal. No link aqui do vídeo a gente vai deixar todo Instagram, todo negócio de site, essas coisas, pro pessoal que quiser dar uma olhadinha aí. Fazer um negócio, quem quer saber um pouco mais aí sobre como funciona, tudo isso aí. Eu tenho alguns amigos de possíveis clientes para você para indicar também.
Cara. Ah, que legal. O pessoal já compartilha a moto, já vão compartilhar carro também, galera.
É isso aí. Agora, isso você tocou num ponto importante. Eu sei que a gente está passando aqui da nossa 1h40, mas eu acho legal falar disso. Como que você vê a cultura de compartilhamento no geral? Não estou falando só de carro, moto, RV, ou seja, apartamento, o que for. Você vê ela crescendo cada vez mais? Como você vê o futuro dessa cultura de compartilhamento?
Cara, tá crescendo bastante, né? Principalmente na pandemia, ela estourou de vários outros tipos de bens. Até tem um furo de notícia para dar para vocês aqui. Eu tô montando uma outra empresa também aqui de compartilhamento de uma outra coisa. Você até citou aí, depois eu falo.
Opa.
Então, eu acho que cresceu muito isso daí. O pessoal tá começando a se acostumar um pouco mais. Eu acho que a cabeça da galera que tinha, por exemplo, 30 anos, quando a gente tinha 30 anos, que hoje está com 40, 40 e poucos, ainda tem uma cabeça talvez até um pouco mais quadrada para esse tipo de coisa. Mas quem tinha 20 anos há 10 anos atrás e hoje está com 30, é uma outra cabeça, né? O cara quer mais a experiência, muito mais a experiência do que a posse. Né? Tem gente, sim, por exemplo, que não está tirando carta, tem gente que não está comprando casa própria, está morando de aluguel. Então, assim, já tem uma coisa assim, um pouco mais de desapego da questão de ser meu xodó, só eu sento, só eu dirijo, só eu boto a mão e tudo mais. Então, a partir do momento que as pessoas começam a conhecer um pouco mais disso, vai difundindo. E esses últimos anos aí, com certeza, isso difundiu pra caramba, né? Pô, tem cara compartilhando helicóptero aí, avião de 10 milhões. Por que não compartilhar uma moto no carro, né? Que é muito infinitamente menor, né?
É isso eu acho o pessoal pega muito nesse negócio, mas fala, cara, olha o nível de coisa que o pessoal está compartilhando.
O cara é milionário negócio. Mesmo assim ele pensa no dinheiro dele e compartilha. Você que não tem nada, não realizou nada, está juntando dinheiro para realizar ainda, não se convenceu do negócio, entendeu?
E é engraçado, cara, na hora que estava falando lá atrás desse negócio do perfil, a gente estava falando do perfil, eu pelo menos eu percebo muito aqui um preconceito muito maior de pessoas que até sofrem um pouco mais para ter o bem. Porque, sei lá, eu fico tentando entender um pouco disso, mas me parece um pouco de que vira a conquista, né? Ah, se eu tiver isso aqui com o meu esforço, eu consegui. Cara, e você vê esses mais jovens hoje, cara, eu quero usar, eu quero me divertir, eu quero poder
usufruir, muito menos raiz, né?
De porte, de. Então, é muito doido isso, gente. Você vê pessoas que têm muita grana para ter as coisas e estão indo por um caminho de, cara, eu vou pagar pelo uso no final das contas, né? E vou ter.
Pelo uso.
Ou até negócio esportivo, vou ter quatro, né? E vou ter quatro copas, em vez de ter. No teu caso aí, né? Seria três copas, resolveria quatro copas. Mas assim, você não precisa ter os quatro esportivos na garagem, né? É para você não poder curtir carros diferentes. Então,
não.
Cara, e são pessoas que poderiam ter facilmente, né? Então, é muito doido isso, assim. O perfil, acho que está um pouco de as pessoas que têm posses começarem a entender que isso faz sentido, né? E acho que está vindo a...
É óbvio que nem eu, nem você, né? Acho que ninguém desse mercado quer convencer as pessoas de que isso é maravilhoso. Não é um convencimento, acho que é um estado de espírito, é uma vontade, né? A gente mostra o lado bom e o lado bacana, tem seus lados negativos também, mas a gente mostra o lado bom e a pessoa vai em algum momento querer se convencer para isso ou não. O que eu prezo muito disso é que assim, nós somos empresas extremamente profissionais que cuidam extremamente bem dos bens como se fossem nossos e até mais do que os próprios nossos. Meu carro tá na garagem, meu carro do dia a dia na garagem está muito mais sujo do que o meu carro do AutoFresh.
Não, menor dúvida.
Está muito mais utilizado do que o carro do AutoFresh. A gente cuida extremamente bem. Então tem gente que fala assim, mas será que o outro vai cuidar? Tá bom, vamos ver se você cuida bem do carro. Você já aplicou PPF no seu carro alguma vez na vida? Você já pôs ClearPlex no seu para-brisa alguma vez na vida? Você já trocou a pastilha por uma pastilha de freio recomendada da marca mesmo, na hora certa, tal, não sei o que, ou você deixou gastar mais um pouco. Você trocou seu pneu na hora que ele chega no treadwear dele, lá no TWI. Então, assim, a gente cuida minuciosamente do carro. Você faz lavagem desse carro toda semana, religiosamente? Você faz higienização de banco de couro a cada 2 meses? Então... Você não pode, né? Se você respondeu não para alguma dessas perguntas, você não cuida do seu carro como a gente cuida.
Não, e é engraçado, eu lembrei de um fato agora. Outro dia eu cheguei numa concessionária para fazer uma revisão, e aí tinham dois senhores lá de moto também, né? Fazendo a revisão nas motos deles. E aí eles olharam a moto assim e falaram: porra, que legal, não sei o quê. Começou a comentar da moto, alguma coisa assim. Falou assim, pô, e você tá gostando da moto? Alguma coisa, a moto tava nova, né? Só começou assim. Não, essa moto é da empresa. Como assim da empresa? Essa moto é compartilhada, eu administro, tem quatro donos. Então, só começou a explicar. Aí o cara já...
Não.
Moto é que nem mulher, não se compartilha.
Não se divide. E aí o cara começou uma frase dessa assim, e falou assim, mas por que te sou estranho? Assim, independente, não quero te convencer de nada, mas eu queria te entender porque sou estranho, né? Ele falou, porque eu sou muito cuidadoso com a minha moto. Eu falei, legal. Eu olhei para o amigo dele e falei, você é muito cuidadoso com a sua moto? O cara falou assim, eu também sou muito cuidadoso com a minha moto. Eu falei, dos seus amigos que andam junto aí, o pessoal é muito cuidadoso com a moto dele? Não, o pessoal é muito cuidadoso. Ele começou a ver o que eu estava querendo chegar. Ele diz assim, se eu juntar quatro amigos seus, muito cuidadosos, você acha que a moto vai ser mais bem cuidada ou menos bem cuidada que só um de vocês? Aí ele, me dá seu cartão.
É, então.
O cara já, pô.
Exatamente.
E é engraçado, assim, ele acha que todo mundo vai destruir, mas ele não conhece ninguém que tenha a moto que destrua.
Exatamente, é o que eu falo pra galera. Eu falo pra galera, você gosta de carro, não gosta. Quem chega até mim também tem um mínimo de vontade de gostar de carro. E esses caras sempre gostam de cuidar de carro. Todos eles vêm com a mesma narrativa. Ah, mas eu cuido muito bem. Pô, se todos os meus clientes que viram meus clientes dizem no começo que cuidam muito bem, consequentemente, 100% dos meus clientes cuidam bem. É, então...
Sim. É isso.
Então, é
e aí
isso
você tem quatro pessoas cuidando do mesmo carro, né? Porque tem um barulhinho que alguém não escuta, o outro escuta.
Exato.
Né? As motos é engraçado. O cara chega aqui e fala, tô escutando um tique-tique diferente nesse motor. E eu falo assim, cara, eu não ouvi ainda. Eu vou lá, eu ponho duas motos iguais, uma do lado da outra, e falo, cara, esse motor faz um tique-tique diferente.
Acontece mesmo. O cara que ouve mais coisa, aquele cara que ouve, dirige o carro sem rádio ligado, ele percebe o barulhinho, daí ele já conta, já fala. Às vezes o outro nem percebeu ainda, então eles se ajudam nisso também. É fantástico.
É bem legal.
Cara, show de bola. É, Gustavo, não sei se você tem mais alguma pergunta. Fala aí.
Eu gosto pra caramba desse mercado de fraction, né? Tô gostando cada vez mais. E tem um mercado no Brasil que cresceu absurdamente, que a gente até já falou.
Você ia falar da nova empresa, né? Você tinha falado da nova empresa. É, isso
aí, cresceu absurdamente no Brasil. A gente até comentou sobre ele aqui em algumas frases, que é o motorhome, né? Motorhome hoje no Brasil, assim, difundiu pra caramba. Tanto do cara que é o do-yourself, né? Aquele cara que fez na garagem ali, uma combizinha e tal, alguma coisa. Tanto aqueles motorhomes maiores, feitos em plataforma de ônibus e tudo mais. E a gente está começando aí, talvez no mês que vem, daqui um mês e meio, mês que vem, a gente vai começar a compartilhar motorhomes também.
Que legal.
Não na Auto Fraction, né? Vai ser uma outra empresa, uma nova empresa. Mas a gente vai fazer compartilhamento de motorhome.
Mas o que vocês vão compartilhar? Porque os motorhomes, você está falando o já completo com o motor, porque a gente tinha os motorhomes que eram trailer, você já está falando completo, que você sai dali e já sai dirigindo ele.
Isso, né? Casa-carro.
Casa-carro, é o motorhome mesmo.
E dessa modalidade a gente vai fazer, pelo menos nesse primeiro momento, vai ser tudo zero quilômetro.
Tá. Uma pergunta do motorhome que já me veio até a cabeça assim, no compartilhamento, porque normalmente quando você fala motorhome você quer viajar um pouquinho mais. Tá. Como que você faria o compartilhamento? Porque talvez uma semana não seja suficiente para o cara viajar. Você vai ser semanalmente ou não?
É, o compartilhamento do motorhome vai ser diferente. A agenda vai ser agenda aberta.
Tá.
Agenda aberta. Por,
legal,
por,
legal.
Por marcação, né?
É, porque então, uma semana não é, hoje, quando não é suficiente, né, cara?
É, como é feito hoje, geralmente em barco, né? As pessoas, os principais feriados do ano são. Os principais feriados do ano são sorteados. Então, cada cotista vai ter um feriado específico e os dias a gente vai fazer reservas de 3 a 20 dias. Então,
legal.
Vai ter pessoas que vão querer experiências mais longas, maiores, até 20 dias. E outros que, por exemplo, vou pegar aqui uma sexta, sábado, domingo, vou curtir na praia rapidinho com a galera. Então, 3 dias, né? Então, vai ter esse range. Compartilhamento vai ser em 8 pessoas. Então, se a gente somar isso daí, dá 45 dias no ano para cada cotista. Já é puta de um... Quem consegue,
coisa,
né? Bastante. Quem consegue tirar 45 dias de folga hoje pra...
Cara, isso é engraçado, né? Quando você começa a colocar em dia...
Que você ficou oficial, mas eu e o Foster, por exemplo, vivemos de férias, né? A gente tem essas férias por ano ainda.
Então, mas não passa muito dos 45, né? Fica 60, por exemplo. Então, assim, a gente vai ter essa abertura de agenda para até 20 dias. Então, pessoas
que queiram
esse bem e queiram uma viagem um pouco mais longa, vai ter essa possibilidade. Então, 20 dias dá para ir para o Atacama e voltar, né, cara? É bem legal.
Pô, legal, cara. Parabéns por essa iniciativa nossa.
Esse é um mercado legal, cara. Eu acho que a gente começou aí recente também. Eu fui atrás disso, porque no aniversário da 4Ride do ano passado, eu estava com isso na cabeça bastante, assim, e aí comecei a jogar para alguns clientes da 4Ride aqui, por exemplo, vou fazer a 4Ride, né, 4Ride Motorhomes, alguma coisa do gênero, porque aí tem uns caras que estavam topados a fazer aí, a gente ia montar um entre nós aqui, Porque, então, cara, esse é um negócio que eu sempre quis ter e esse faz menos sentido ainda. Assim, né? Puta, cara, é, 45 tenho, dias vai ser bem difícil usar, você imagina 365, né?
Eu acho que eu já vendi uma cota aí, hein, Foster?
Já.
Gustavão aí já vai
tá
ser
vendido, tá vendido, já tá vendido.
Primeiro cliente aí.
Primeiro cliente, cliente 001 aqui.
Ah, tô contando 001. Com você aí, pode pagar em moto também. Paga em moto. Paga em moto.
É, daí, ó, você tinha que começar a andar de moto aí com a gente, vai que.
Ô, Foster, uma curiosidade aí de você fazer um corte, o Rafa tem carta de moto, cara, descobri agora há pouco.
Verdade, você tem carta?
Cara, tem. Pô, eu tirei carta de moto, cara, mas eu só tirei, nunca mais subi numa moto.
Pô, eu dou aula de pilotagem, então é só falar aí, a gente combina um dia.
Cara,
aí,
eu tenho até curiosidade, até eu, meus cunhados e meu pai estávamos marcando de fazer uma viagem para Atacama de moto, né? E aí, na pandemia também, a gente parou de conversar disso, mas era uma vontade. Mas, pô, daí eu fiquei imaginando, porra, eu tirei minha carta com 18 anos e hoje eu tenho 40. Desde os 18 até hoje, eu nunca mais andei de moto. Ah. Como é que eu vou fazer?
A gente faz umas reciclagens aí. Eu já fui para Atacama também, a gente faz, né?
Agora as motos freiam, agora, cara,
faz tudo.
Não pinga óleo, não tem mais carburador.
Ô Gustavo, acho que achamos um novo cliente aí pra Forrage também.
Chumo trocado.
Vamos fazer um suportezinho atrás do motorhome, pra
levar a moto, já deixa aqui o suportezinho assim. É isso aí.
Que tem lá, tem um motorhome que tem esse suporte aí, bem legal, cara.
Cara, tem um brother meu que vem do Paraguai, que ele corre de moto aqui, de flat track com a gente. Ele vem de motorhome e a motinha de flat track dele vem no pendurado, assim, não pendurado, mas vem atrás num suportezinho, assim.
É, num suporte. Eles têm lá o motorhome. Eu tenho a facilidade aqui, que porra, foi uma facilidade que eu vi pra montar a empresa, porque eu, um amigão mesmo, do peito, assim, cara, de puta, cara muito amigo, mas de mais de 10 anos, tem uma indústria de motorhomes aqui, do meu lado aqui, 15 km.
Caramba.
E aí, ele tem sido premiado aí como um dos melhores motorhomes do Brasil em termos de tecnologia e tudo mais, nas bases das vans, né? E o cara tá indo, pô, tem nego dos Estados Unidos procurando o motorhome dele, nego da Europa, tá bem legal a empresa do cara.
Então
a gente uniu aí, né? Ele falou, cara, tá chegando muita gente aqui querendo comprar fraction de motorhome e eu não vou vender, eu sou indústria, né? Eu vou vender só ele pronto e tal, por que você não monta? Aí a gente conversou um pouco.
Vender pra gringo também, legal, hein?
Legal. É, cara, é inevitável que ele vai fazer exportação em breve, facinho, assim. Tipo, o motorhome dele tá muito acertadinho. Tá muito legal mesmo.
Que bom. Volta e meia, eu assisto, não lembro se era do Discovery Turbo, isso que eles mostram aqui, esse motorhome é absurdo, assim. O cara para o Porschezinho dele, entra embaixo do motorhome.
Uma coisa que é óbvio que é um papo para outro vídeo, né? Para uma outra live, mas o que pouca gente sabe sobre os motorhomes que estão rodando aí, principalmente nas plataformas um pouco menores, é que você não precisa ter carta especial, você tem que ter a carta B, de veículo normal. Tá? É óbvio que você tem que andar na velocidade de veículos pesados, né? Acima de 3 toneladas já é isso daí, mas você precisa só ter a sua carta de carro, né, cara? Legal. É bem legal, assim. Já esses maiores de ônibus, mas tem que ter carta C.
Que isso aí tudo lá nos Estados Unidos, né? Daí a gente...
Tá popularizando muito fora, mais aqui os menorzinhos, né? Menorzinhos em termos, né, tá? Esse motorhome que a gente vai começar... Esse motorhome que a gente vai começar são 2 quartos de cama de casal, banheiro, sala, cozinha dentro, cozinha fora... Cara, os caras fizeram uma coisa fantástica no carro. Nem parece que cabe tudo lá.
Olha, acho que a gente vai ter que fazer um exclusivo de motorhome mais pra frente. Na hora de se abrir.
Com certeza.
Na hora de se abrir, Rafa. Já pra marcar, hein, Foto? Na primeira visita, que eu era pra fazer.
E também pra colocar em teste, assim, né? Vamos testar pra ver como é que fica o negócio.
Tem que ter o vídeo daí da experiência, né?
Show de bola, Rafa. Eu tenho que fazer uma visita lá no Auto Fraction, então, também.
Tá convidado. Isso, qualquer quarta-feira aí, próxima quarta-feira, qualquer quarta-feira, só me ligar.
Obrigado mesmo.
Dá uma olhada nos carrinhos lá.
Vamos fazer uma viagem inaugural aí, cara, quando começar o compartilhamento de motorhome, a gente sai com uma moto, um motorhome e um esportivo.
Oh, é legal.
A gente vai pro apartamento de alguém que é compartilhado. Tem sócio aqui. Tem um sócio aqui que tem apartamento compartilhado em Angra. A gente faz a viagem pra Angra.
A gente vai pra Angra, fica num apartamento compartilhado, chegando em Angra, a gente pega um barco compartilhado e vai também festar no mar, pô.
Aí. Numa ilha compartilhada.
Imagina. Vamos montar esse evento aí.
Fechou. É isso aí. Compartilhando vai mais longe.
Sem dúvida. Cara, obrigado mesmo, Rafa, aí pela participação. Sensacional, deu para trocar uma ideia aí muito boa com você. É, como eu já disse, tudo aí da Auto Fraction vai estar na descrição do vídeo. Sensacional, obrigado mesmo. Gustavo aí, o intruso substituto hoje, né? Então, show de bola que tá aí hoje.
Valeu, eu que agradeço a oportunidade. De falar um pouquinho para vocês aí, né, de contar um pouco da história e o convite também. Gustavão tá sempre comigo lá, a gente tá sempre trocando ideia, muito bacana. Ele prometeu para mim que nunca vai entrar no fashion de carro e eu prometi para ele que nunca vou entrar no fashion de moto. Então, a gente virou amigo desde então.
Show de bola, é isso. Valeu. Aí.
Ah, e o Rafa é cliente do CRMob também, o
Ah, é cliente do CR Mob, um dos nossos apoiadores aí.
Exatamente. Então, Auto Fraction usa CR Mob e recomendo. Fantástico.
É isso aí. Não tem erro.
Valeu.
Valeu. Até a próxima, pessoal,
obrigado,
porque
gente,
o próximo
muito obrigado,
vai
gente.
Ser do
Obrigado.
É isso aí.
Motorhome Fraction. Motorhome Fraction. Valeu.
Valeu, pessoal.
Até mais, galera. Valeu, obrigado.
Valeu.
Valeu, um abraço. Tchau.
Show.